Boa noite a todos. Solicito o secretário fazer a chamada dos senhores vereadores.
Tem. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente. Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, declaro aberto a base da reunião de hoje. Solicito o secretário para que proceda a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 15 de 5 de 2017. Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da primeira sessão legislativa. Ausente, o vereador Rodrigo Campos Chagas. O presidente José Maria Gonçalves Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior. Das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 274 a 297/2017 e os requerimentos de número 73 a 84/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha, José Gonçalves dos Santos, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 07/2017 denomina ruas e avenidas do loteamento Recreio do Bandeirantes, bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 08/2017 denomina rua do loteamento Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 09/2017 que dispõe sobre a reserva de vaga no estacionamento do município de Itabirito para idosos e pessoas com deficiência, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 15/2017, que declara de utilidade pública a Associação de Responsáveis de Coleta Seletiva de Itabirito, Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei 21/2017, que dispõe sobre as diretrizes de instituição do Programa de Coleta Seletiva Contínua de Resíduos Eletrônicos e Tecnológicos, e da outras providências, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei número 22/2017, que autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para a implantação de ecopontos no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de lei 23/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei 24/2017, que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudos no exercício de 2017 para os alunos matriculados na rede privada de ensino e da outras, de autoria do Executivo. Projeto de resolução número 01/2017, que estabelece normas para a confecção da medalha Francisco Homem del Rei e Ana Amélia Carneiro de Mendonça e da outras providências. No item de palavra livre, falaram os vereadores Leandro Silva Marques, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso, Edson Gonçalves Júnior, Renê Américo da Silva e Arnaldo Pereira dos Santos. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas indicações e deferidos requerimentos. Os projetos de lei número 07, 08, 15 e 24/2017 foram aprovados em segunda discussão. Os projetos de lei número 21, 22, 23/2017 receberam pedido de vista do vereador Denilson Francisco Braga e o projeto de lei número 09/2017 e o projeto de resolução 01/2017 foram aprovados em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, invocando o nome de Deus e, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 22 de maio de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário fazer a leitura da correspondência respondida e recebida.
Recebido, senhor presidente. Convite especial. A comunidade Batista Salão Internacional, através do seu representante legal, ministra Edna da Silva Martins, convida os membros pares vereadores para participar do primeiro congresso de homens e também os 25 anos de ordenação pastoral do ministro Roberto Eustáquio Martins, no dia 27 e 28 de maio de 2017, às 19 horas. No domingo, teremos a presença do pastor Júlio César, Cabo Júlio, ministrando a palavra de Deus. Certo de contar com a presença de vocês, meus protestos de estima e agradecimento. Ministra Edna e Roberto Martins. Ofício número 099/2017 solicita informações sobre a atual situação do processo de licenciamento ambiental das empresas Metso em Itabirito. Ofício 100/2017 solicita implantar no sistema público de transporte um aplicativo de tempo real de horário de chegada dos ônibus nos pontos de embarque e desembarque. Ofício 101/2017 parabeniza a cantora Karen Lage pela premiação de melhor intérprete com a canção Drama no Festival Som Plural. Ofício número 102/2017 parabeniza todos os membros do grupo Cachaça com a Anica pelo prêmio de primeiro lugar no Festival Som Plural. Ofício 104/2017 ao prefeito encaminhando cópia das indicações 274/297/2017 e requerimentos 74, 75, 80, 82, 83 e 84/2017. Ofício 105/2017 solicita Oi, Vivo, Claro e Tim viabilizar a colocação de antenas de telefonia móvel ou receptor de sinal na comunidade do Córrego do Bação e adjacentes. Ofício número 106/2017 solicita melhor analisar quanto à retirada do circular que atende o bairro Nossa Senhora de Fátima. Ofício 107/2017 encaminha cópia do ofício 106/2017 ao senhor Antônio Pinto Coelho Neto, gerente operacional da empresa Serra Verde, para rever a decisão de retirar o circular que atende o bairro Nossa Senhora de Fátima. Ofício 108/2017 solicita estudar a possibilidade de alterar a parada final dos ônibus que ocorre frente à garagem da empresa localizada na rua João Pinheiro, 1286, no bairro Santa Efigênia. Ofício 109/2017 solicita enviar informações sobre as cartas encaminhadas à Sodexo para preenchimento de vaga na referida empresa. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente.
Vamos agora para a matéria em pauta.
Vamos para as indicações, senhor presidente. Senhor presidente, indico a vossa excelência, nos termos de mentais, que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, verificar a possibilidade de voltar com o funcionamento da Biblioteca Municipal no período da manhã. Justificativo, essa solicitação foi feita por alunos que estudam no período da tarde, mencionando que não têm disponibilidade para realizarem pesquisa na biblioteca, visto estar fechada no período da manhã. Sala de reuniões, 22 de maio de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de implantar uma bicicleteria na área central da cidade, possibilitando estacionamento para bicicleta, bem como a sua locação. Justificativa. O objetivo é proporcionar infraestrutura adequada para locomoção e estacionamento de bicicleta, garantindo aos cidadãos o direito e a opção de usar a bicicleta com segurança nos seus deslocamentos. Sala de reuniões, 22 de maio de 2017, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente, revitalização e limpeza das escadarias existentes no bairro, nos bairros, pois não há muitas situações de abandono. Sala de reuniões, 22 de maio de 2017. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a primeira secretaria competente a finalização da obra realizada na rua Pedro Simeão do Carmo, onde a obra não foi finalizada, ficando sem a colocação do meio-fios, por exemplo. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referido bairro. Sala de reuniões, 22 de maio de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vamos para os requerimentos. Está lendo aqui os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais, ser solicitado ao prefeito municipal, através da secretaria competente, enviar a esta casa legislativa a relação dos gastos previstos para o Julifest para 2017. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao excelentíssimo senhor Padre Miguel Ângelo pelos brilhantes feitos a serviços prestados à comunidade tabiritense à frente das obras sociais da paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, sobretudo da implantação do Centro de Valorização à Vida, a iniciativa da paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem visa a recuperação de jovens dependentes químicos e alcoólicos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício à Rádio Cidade na pessoa do Imo Senhor Geraldo Magno, cumprimentando pelos serviços prestados à nossa cidade através da rádio, levando informação e entretenimento aos quatro cantos de Itabirito. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo e para o diretor do SAAI, sugerindo a realização de um concurso público no SAAI, pois acreditamos que essa é a melhor maneira de demonstrar isonomia no processo de acesso. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao senhor Ronei de Almeida, proprietário da mercearia Paropeba, parabenizando pela participação no programa Encontro com Fátima Bernardes na Rede Globo na última sexta, dia 19 de março. Itabirito foi muito bem representado por Roninho, pois a mercearia Paropeba faz parte do patrimônio imaterial de Itabirito. A mercearia existe desde 1894 e já foi tema de reportagem no Jornal Nacional, Globo Rural, Jornal Alterosa, Rádio CBN, Jornal Minas, dentre outros. Senhor presidente, aquele a Vossa Excelência dos termos regimentais que seja enviado, que seja solicitado ao prefeito municipal, através da secretaria competente, realizar a atual, reavaliar a atual situação dos motoristas e de funcionários da limpeza urbana, pois alguns funcionários estão no regime de 6 horas por dia e outros cumprindo 8 horas, sendo que exercem a mesma função e recebem o mesmo salário. Trata-se de uma reclamação dos funcionários. Sala de reuniões, 22 de maio de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício de votos de pesar à senhora Thelma Gouveia e seus familiares pelo falecimento da senhora Joana Borda Gouveia, ocorrido no dia 18 de maio, próximo passado. Endereço para correspondência, Rua Francisco Del Rey, 79, Alto da Antena. Sala de reuniões, em 22 de maio de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ofício ao capitão da Polícia Militar de Itabirito, Glaucio Sigaldi, e ao comandante Oliveira da Guarda Civil Municipal, solicitando patrulhamento rural na comunidade do Bota, principalmente em toda extensão da rua Gentil Peixoto do Carmo, desde o laticínio Novato até a boca do túnel. Justificativa, este patrulhamento vem garantir maior segurança aos moradores da referida comunidade. Sala de reuniões, 22 de maio de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, agora os projetos de leis. Projeto de lei 21/2017 dispõe sobre as diretrizes para instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências. De autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Projeto de lei número 22/2017 autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão. Projeto de lei 23/2017 dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo. Em primeira discussão, projeto de lei 25/2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 26/2017, institucional por função destinado a servidores municipais em razão de nomeação como membros da comissão da seleção ou comissão de monitoramento e avaliação de que trata a lei 1309/2014 da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 27/2017 altera a redação da lei municipal 2056, 23 de abril de 1998, alterado pelas leis municipais número 2313 de 5 de novembro de 2003 e número 2989 de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 28/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do programa de tarifas e serviços de transporte coletivo intermunicipal ao trabalhador desempregado que estiver sob a assistência do benefício do seguro-desemprego e da outras previdências, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de lei 29/2017 denomina Rua Eugênio Rodrigues do Carmo, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Projeto de lei número 30/2017 denomina Rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Projeto de lei número 07/2017 denomina Ruas e Avenidas do Loteamento Recreio do Bandeirantes, bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Projeto de lei número 08/2017 denomina Ruas e Loteamentos Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Projeto de lei número 15/2017 declara de utilidade pública a Associação de Responsáveis em Coleta Seletiva de Itabirito, Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em redação final. Projeto de lei número 24/2017 dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo no exercício 2017 para alunos matriculados na rede privada de ensino, de autoria do Executivo, em redação final. Senhor presidente, essas foram as indicações, requerimentos e os projetos de lei que compõem a matéria da ordem do dia.
Peço que seja verificado a palavra livre, senhor orador inscrito.
Senhor presidente, vereador Edson, Geraldo, Renê, Leandro, Max, Rose e Ricardo.
Vamos, presidente da tribuna, vereador, doutor Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar do lugar.
Concedido.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, imprensa, boa noite.
Boa noite.
Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ação que nós realizamos do gabinete móvel nesse mês de maio. Nós estivemos lá no córrego do Bação. Eu gostaria até de agradecer aqui ao vereador Geraldo pelo apoio e pela participação lá no evento. E colocar Geraldo, sim, à disposição para que a gente possa trabalhar junto, buscando, sim, as melhorias lá dos moradores lá do bairro. Então, te agradecer e te parabenizar pela sua participação no evento que foi realizado, onde a gente tem essa certeza, né, que a população ela foi ouvida, e a ideia é essa, da gente ter essa proximidade com a população. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, na quinta-feira, nós estivemos lá na Associação de Moradores, lá do Padre Adelmo, para ouvir a população a respeito das mudanças que foram realizadas sobre a implementação do sistema de integração. Então, na quinta-feira, a gente esteve no Padre Adelmo. Na sexta-feira, nós estivemos no meu sítio, ouvindo os dois bairros. No bairro Padre Adelmo, realmente, houveram várias reclamações sobre a implementação do sistema. Essas mudanças, elas trouxeram, sim, um impacto lá para o bairro. E o objetivo, como nós colocamos durante esses dias atrás aqui nessa tribuna, é que seria feito esse teste, esse período experimental, e que quem ia decidir o que ia ser efetivado seria a população. E é importante a administração pública, ela está antenada e ela está caminhando em sintonia com a população. Então ficou decidido nessa reunião que a população de lado do Padre Adelmo prefere o sistema antigo. Então assim vai ser feito. O sistema antigo ele vai estar rodando lá no Padre Adelmo, vai ser feito um trabalho de divulgação lá no bairro para passar para as pessoas que a partir do dia 1º de junho volta no Padre Adelmo o sistema antigo. E na sexta-feira, lá no bairro Meu Sítio, já foi o contrário. As pessoas lá elas não eram atendidas pelo transporte público, elas se mostraram bem satisfeitas e elas querem que continue lá o processo de integração. Então, no Meu Sítio, vai ser implementado, vai continuar circulando lá no Meu Sítio o sistema de integração, também agora novamente experimental para ajustar novamente a rota, porque não vai funcionar mais Meu Sítio e Padre Adelmo, mas Padre Adelmo volta ao normal e as outras linhas também que foram impactadas vão voltar à normalidade a partir do dia 1º. E no Meu Sítio, o sistema de integração vai funcionar lá no Meu Sítio, experimental, e no momento futuro, dando certo, a ideia é que isso seja executado em toda a cidade. Hoje nós tivemos uma reunião com o Renê participou da reunião, com o Alex, com o pessoal da empresa, da Serra Verde, da associação. A gente definiu e ajustou alguns pontos, algumas situações que realmente a empresa ela fica devendo, e é necessário esse diálogo, essa conversa, essa cobrança. Isso é normal, isso é natural, e a nossa função é essa, a gente propor melhorias, a gente cobrar, a gente buscar o atendimento para a população aqui da nossa cidade, a gente chegar num ponto em comum para a gente buscar essas melhorias aqui para a nossa cidade. Então foi bastante proveitoso, né, Renê, essa reunião, as cobranças foram feitas, o que não está funcionando foi colocado, a empresa colocou alguns questionamentos e nós estaremos, sim, nessa luta para que a população ela não venha sofrer, ela não venha ser impactada.
Vereador, se me permite uma parte.
Concedido.
Obrigado. Boa noite a todos, vereadora, vereadores, senhor presidente, vice Rodrigo, Geraldo, internautas, demais ouvintes, espectadores que estão em cima na plateia, assessores e funcionários da casa, meu boa noite. Pegando o caminho, o que o doutor Edson esteve falando, a gente constantemente tem quebrado as regras, como diz o outro, né? E tem brigado constantemente, brigado no bom sentido e com todo respeito, com a concessionária, que é a empresa Serra Verde, pelas questões do da má qualidade que está sendo prestado o serviço. Mas, eu
rapidamente fui indagar o prefeito, fiz até um requerimento aqui. Senhor presidente, eu peço que suspenda ele. Eu fiz um requerimento solicitando a presença tanto do secretário de transporte, que é o gestor do contrato, como o representante da empresa. Eu peço que suspenda por um tempo aí, pois eu comentando com o prefeito rapidamente chamou a empresa e quando eu chego para a reunião, estava o presidente do bairro Meu Sítio, o senhor Alexandre, o Amantino da empresa e o doutor Edson também estava lá. E nós chegamos em alguns consensos e mostramos que quando você está documentado e embasado, nós não cometemos gafes de forma alguma. Quando você tem, você aponta o erro e sabe onde mostrar ele, então não tem como fazer pirotecnia, como o pessoal diz por aí. Mas, nós chegamos num acordo, volto a falar que eu não estou de forma alguma para defender a empresa de ninguém, não estou fazendo conchavo com a empresa de ninguém, e quem achar que está aqui prova o contrário, e eu estou aqui defendendo a população de Itabirito. E pelas denúncias que vários vereadores têm recebido, até mesmo a título que são marcados, uns ficam mais na deles, outros falam, outros não falam, eu tinha que levar e pedir uma solução e que não fique só no papel. Então, eu conversando com o doutor Edson mais cedo hoje e até agora também, nós vamos unir forças e vamos fazer com que cumpra o que está regendo o contrato. É simples. Se ela cumprir, eu me prontifiquei e afirmei dentro da reunião no gabinete que se ela cumprir 90%, não precisa ser 100% não, porque nem Jesus Cristo foi 100%, 90% que está no contrato, que eu acredito a maioria aqui desconheceu o que está no contrato, eu vou subir nessa tribuna e vou elogiar a administração da empresa. E se tiver jeito até de dar alguma homenagem, alguma coisa, eu vou fazer. Mas, pelo contrário, nós vamos continuar com a nossa cobrança incessantemente. No mais, eu gostaria de agradecer ao doutor Edson e dizer que nós estamos juntos nessa aí agora.
E essa ideia, só para a gente finalizar, o objetivo não é defender empresa A, empresa B, empresa C, o objetivo é a gente achar soluções aqui para os problemas aqui que a gente tem visto acontecer todos os dias. Então, agradecer, tá, senhor presidente? Por hoje é só.
Agradecendo as palavras do vereador Edson, vamos ver a tribuna do vereador Geraldo Gonçalves Mendanho.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Concedido.
Senhor presidente, Zé Maria, vice-presidente Rodrigo, vereadora Rose, amigos parlamentares, funcionários da casa, público presente, assessores, imprensa, todos os internautas que nos acompanham pela transmissão desta reunião. Meu boa noite a todos.
Boa noite.
Gostaria de estar iniciando aqui com um breve comentário, que semana passada acabou aqui o meu tempo, né, da hora que eu ia para poder tocar no assunto, foi até um tema da reunião. Não deu para me poder falar, mas vários outros pares aí falaram sobre o Julifest. A gente vê essa festa, que quem viu o Julifest começar a crescer e tomar a dimensão que toma, e colocar o nome de Itabirito de uma maneira festiva, como um calendário, que hoje o Julifest, eu acho que só pede para o carnaval. E olha lá, porque são uma festa que reúne ali, de uma maneira muito organizada, né? Além de tudo, o concurso de trazer e resgatar as tradições. Então a gente vê que o Julifest hoje também, quando foi dito aqui pelo nome dos cantores, dos artistas que vêm, e a gente às vezes não foi tocado, a gente esquece um pouco também de falar que é o momento de que todas as associações comunitárias têm a oportunidade de se alavancar. Nós temos aqui um grande mestre que é o Toninho, né, Toninho? Presidente lá da Associação de Santa Rita, que mais do que nunca o Toninho sabe dizer a importância que é um Julifest para uma associação comunitária. Então a gente vê poucas associações que a gente pode estar listando, que tem a sua estrutura bem fomentada, né? A gente vê Santa Rita, a gente vê Munu, Bela Vista, Praia, né, várias outras associações aqui, que agora me foge o nome, mas a gente coloca, porque são, temos algumas associações que são bem mais requisitadas, outra associação que é muito requisitada é a da Coab, né? Então, assim, são associações que têm aquele momento para poder trabalhar, né, e fomentar a sua estrutura de financeira e também de deixar também, de ter uma independência própria do Poder Executivo. Porque a gente sabe que a Prefeitura, ela dá um certo apoio para todas as associações comunitárias, mas diante de, das vezes, da verba de subvenção, que tem que ser elaborado um projeto, muitas das vezes a associação comunitária, ela faz o seu ano a ano, e boa parte dessa receita vem com recurso do Julifest. Se não fosse isso, eu acho que as associações comunitárias do bairro, que fosse às vezes para depender só da locação ali daquele espaço para poder fazer uma festa, fazer um evento, eu acho que hoje não teria, acho que quase nenhuma associação hoje ativa. E a gente vem, eu tenho dito, igual o doutor Edson disse que teve lá no COG do Bação, e a gente agora vem, junto com o apoio do Celso, lá da Secretaria de Assistência Social, buscando regularizar novamente, a colocar uma associação que esteve parada por um bom tempo, né? Provavelmente, igual a gente requer a parte de documentação, que a gente sabe que hoje a lei vem para ser cobrada. Então, a gente sabe que hoje tem um cartório de registro. Então, assim, quero aqui deixar até um aviso a todos os presidentes de associação. Às vezes a gente sabe que tem algumas associações que acham que está tudo certinho, mas dê um pulinho lá no cartório de registro de todos os documentos, registro de todos os documentos e civil de pessoa jurídica de Itabirito, ali próximo, atrás ali da igreja São Sebastião, ali, onde que é o acesso ali, vai lá, faz um levantamento, leva a documentação da sua entidade, pede para fazer todo um levantamento para ver se está legal, para poder estar buscando, porque quando vim para poder estar saindo a verba de subvenção, todas essas documentações têm que estar em dia. Não só isso, muitas das vezes a gente tem emendas de parlamentares, né, de deputados, mas que quando pede toda a documentação, se não tiver em dia para poder ser aí contemplado com uma verba direta, é difícil. Então a gente sabe que a pessoa que quer ser presidente de associação tem que entrar com o objetivo de querer trabalhar, porque quando iniciou, e eu falo que para mim é de grande valia voltar a ativar a associação do Corpo do Bação, colocar ela em pleno funcionamento, né, e a gente vai lá agora, está fazendo a eleição que teve que fazer o edital, e espero que apareça pessoas, né, com nome, para poder chegar ali, colocar o nome e trabalhar, porque a gente sabe que as demandas são muito, e as dificuldades, e eu fico, e quando a gente vê a ata, e eu vejo a ata lá com muita alegria, de que quem presidiu a primeira reunião para poder estar fazendo e criando a Associação Comunitária do Corvo do Bação, está lá Pedro Arduino Mendanha Filho, meu pai, que hoje não se faz mais aqui, que naquela época ainda, você ainda tinha muitas pessoas que entravam na Associação Comunitária com o objetivo de doar uma parte do seu tempo para poder ajudar, como o próprio nome diz, associação. E muitas das vezes hoje a gente encontra associações comunitárias que vai para uma bela festa como o Julifest e que praticamente tem que pagar tudo, tem que pagar às vezes pedreiro, tem que pagar cozinheiro, às vezes até a pessoa para ajudar a atender no balcão ali tem que pagar. Eu sei que o Toninho é testemunha disso, de ver, né, o dia a dia do que faz. Então a gente está aqui, a Câmara Municipal, nós vereadores, tem certeza, todos os vereadores aí, a dar mão às associações comunitárias e ajudar, né, porque é difícil, né? Quer dar uma palavrinha, Toninho? Fica à vontade.
Sim, boa noite a todos. Realmente isso mesmo que você falou, para a pessoa enquadrar na associação de bairro, presidente e também os componentes, realmente tem que regaçar a manga e trabalhar mesmo, voluntariamente. Como você disse aí, muito bem claro, que hoje as associações do nosso Itabirito, não são todas, mas uma boa parte delas precisa que realmente paga para poder as pessoas trabalharem. Pra você ter uma ideia, no Santa Rita, a gente, por exemplo, paga lá o pedreiro, o eletricista não, já tem o apoio dele, né, que faz parte. A gente, a parte de estrutura da casinha, geralmente tudo é pago. Mas graças a Deus, nós temos um apoio muito grande lá do bairro Santa Rita, que o povo é muito querido. porque eles trabalham, mas não cobram, entendeu? Ou seja, realmente doa o trabalho deles. E ali começa a trabalhar de manhã e de tarde, é a noite toda e vai trabalhando incansavelmente. Então, tem realmente esse problema, as associações. E as associações, para sobreviver, realmente precisa da subvenção, que é um dinheiro que ajuda para poder estar dando manutenção, e também o Julifest, que o Julifest é a única festa que eu vejo aqui na cidade de Taberita, estou dizendo como experiência. Eu fui presidente da associação 4 anos seguido, mas na verdade eu trabalho mais de 20 anos. Deus, o tempo todo a gente trabalhando ali, não na direção, mas trabalhando no balcão, trabalhando para ajudar a fazer casinha, etc, etc. Então, o que acontece? Precisa realmente de ter o Julifest, que é um dinheiro destinado para fazer arrecadação ali, para poder estar voltando esse dinheiro para a sociedade, para cada comunidade. Santa Rita, por Santa Rita, de vez em quando também ajuda outros bairros, São José e por aí afora, né? Todas as associações. É muito importante, é um elo. E ali também o Julifest é um elo para poder estar, assim, um contato com as pessoas. E, na verdade, essa vida é tão curta, né? É só trabalhar. Mesmo trabalhando, um contato que as pessoas podem estar ali se comunicando, encontrando, trabalhando e...
E também, né, Toninho, levando o carro-chefe de Taberito, né, que é o cartão postal, o nosso pastel de angu,
sim,
né, que sempre é o carro-chefe de toda a associação comunitária, para estar trabalhando ali e levando o nome de Taberito a cada dia mais aí para todo o Brasil.
Geraldo, muito obrigado, Geraldo.
Nada, Geraldo, Toninho.
Pode falar, dar uma parte?
Pois não.
Até entrando, boa noite a todos, né? Daqui a pouco eu vou cumprimentar formalmente. Só complementando a fala de Vossa Excelência, é muito importante essa preocupação com as associações comunitárias. Eu já tive a oportunidade de vivenciar. Nós tínhamos aqui o Davi, que sempre foi um excelente presidente de associação, o Toninho, né? Sempre pude presenciar um espetáculo o trabalho deles. São pessoas que a gente tem aqui dentro da casa como referência, inclusive, se não fossem pessoas tão competentes naquilo que faziam, talvez não estaria nem aqui hoje. Então, mostrou aí o potencial. E ressaltar, Geraldo, que eu entrei com um requerimento nessa casa e é importante que os outros vereadores também possam pressionar a Secretaria de Assistência Social nesse aspecto e tentar priorizar o pagamento das verbas de subvenção. Para uma associação ganhar hoje 5, 6 mil reais de lucro num Julifest, eu acredito que de lucro livre deve ser no mínimo uma noite inteira de todo mundo trabalhando, ter que trabalhado durante 30, 60 dias aí na montagem, porque não é simples. Tem associação que passa o Julifest inteiro, tem no final 10 mil de lucro. E olhe lá. Então, se somar com essa verba de subvenção, vai ser fantástico e vai contribuir muito e vai ajudar muito para eles. Então, acho que é importante a gente poder junto pressionar eles aí nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, Léo. Mas a gente volta aqui e deixar também que a parte civil também é onde que vem cobrando as responsabilidades dos presidentes aí de associação agora, bem ativo. E outro, até um requerimento que eu entrei aqui hoje nessa casa, foi sobre a patrulha rural, né, para a comunidade do Bota, onde que teve moradores que me procurou, solicitando não só lá, mas a gente pede também, como vai aqui um ofício para a Polícia Militar, para a Guarda Civil, que é a Guarda Municipal, que se faça aí Escórrego do Passão, São Gonçalo, Acuruí, Ribeirão, né, que a gente vê todas essas, Saboeiro, né, toda essa parte aí, que a gente vê que às vezes vem um crescente aumento, Grota da Mina. Então a gente pede aí essa, que intensifique mais esse patrulhamento, buscando mais focar e dando mais segurança para as pessoas. E deixar claro também, que foi até na última reunião aqui, que foi falado, do que eu falei sobre a parte de estar cobrando dos ciclistas nas contramão, até o Rocha disse a respeito da Guarda Municipal estar presente nas portas das escolas. É interessante, hoje eu fui até abordado essa semana por pais de filhos que estudam até lá no Ana Amélia, e que pediu que, né, que solicitasse a Guarda Municipal na saída, né, às vezes na saída principalmente, que sai todo mundo eufórico, não só lá, mas que a Guarda Municipal disponibilizasse aí um guarda municipal para ficar ali de prontidão, ali nas portas das escolas, dando ali, né, uma segurança, dando cidadania para aquelas pessoas que às vezes têm que atravessar uma faixa de pedestre, então para intensificar mais esse apoio. E deixar claro também aqui que nós estamos fazendo aí, hoje nós chegamos até direto, né, o Max vem encabeçando essa parte que vem puxando aí a, né, a fila, onde foi um requerimento de autoria dele, fazendo as visitas. Semana passada nós estivemos na Coca-Cola e hoje nós estivemos na, é, na SAFME. Né? Então hoje, muito bem, hoje esteve presente eu, o vereador Max, o vereador Ricardo. Então foi uma reunião que eu falo que o pessoal abriu as portas da empresa para a gente de uma forma de quase mais de 2 horas de bate-papo, onde que pôde apresentar para a gente, e a gente pôde ver uma responsabilidade muito grande da empresa, principalmente na parte que tange a emprego de pessoas, né, que residem em Itabirito. Então, quando mostraram para a gente um gráfico lá, nós ficamos muito satisfeitos com a apresentação deles. E, mais uma vez, a gente vê que muitas das vezes o prefeito que é cobrado por falta das empresas que não vêm para o município, é tão batida a questão da Metso, e mais uma vez ouvimos mais uma empresa que reclama muito pela parte de licença ambiental, não por parte aqui do município, que quando chega aqui o generoso, muito elogiado lá dentro, né, o prefeito Alex, muito elogiado lá perto da empresa, de todas as empresas que a gente vai, da prefeitura, dessa parceria. Mas sempre quando chega na Supran, são projetos, às vezes, de licenciamentos, que coloca lá, a Vale, tem vários projetos parados. Hoje nós tivemos lá na empresa, lá na Samif lá, e eles colocaram, a própria Coca-Cola também colocou, a Gerdau colocou, né, a Coca-Cola colocou, e quando foi a implantação dela, as dificuldades. Então a gente tem que olhar também que essa parte dessas outras empresas que pelo município foi prometido que para poder vir, podemos esperar. Mas só que nós vamos ter que fazer um trabalho diferente, igual nós conversamos lá hoje, de buscar algumas reuniões importantes junto à Supran, né? E hoje também não poderia deixar de registrar aqui a presença de uma pessoa que é um grande parceiro, né? Que é o Denis da Desita, que esteve lá, fez uma apresentação bacana lá para os representantes lá. Então, deixar aqui o agradecimento aos gerentes que nos receberam lá hoje, né? A todos os envolvidos que lá estiveram presentes hoje. Então, assim, ao Eduardo, ao Glauco e a Késia. Então, assim, é deixar esse agradecimento de pronto e falar o seguinte, que a gente tem que dar as mãos para poder ajudar, porque a Supran, infelizmente, depois que vem aconteceu isso lá em Mariana, a gente vê que parece que trava tudo. E como foi dito, né, Max, pelo próprio Denis, senhor presidente, eu vou encerrar aqui, falta 13 segundos, foi dito pelo próprio Denis, quando a gente participou daquela audiência do Projeto Maravilha 3, que várias outras coisas são ponderadas e levadas em consideração por parte das pessoas que fazem parte daquela Câmara, só para encerrar, senhor presidente, eles esquecem que Itabirito é uma cidade hoje que vive, até então, basicamente, da sua mineração, da sua receita, e eles querem tirar isso. Então fica aí, a gente dá as mãos à Supran e ir lá e cobrar deles. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Fica todo mundo com Deus. Boa noite.
As palavras do vereador Geraldo. Vamos ver a tribuna do vereador Enê Américo da Silva.
Senhor presidente, novamente, boa noite, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, internautas do Facebook, ouvintes do áudio da Câmara, o meu boa noite novamente.
Boa noite.
Senhor presidente, a pauta ficou acumulada um pouco, vai sendo extensa, mas a gente vai dando conta aqui, vamos ver o que vai acontecer. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nessa casa entrou uns dias atrás um projeto de lei da minha autoria, onde esse projeto a gente autoriza o executivo a isentar os trabalhadores desempregados que foram demitidos sem justa causa a concessão do passe para o transporte público municipal, um transporte coletivo, gratuitamente. A ideia é disponibilizar uma passagem de ida, uma de volta, e nós vamos discutindo com o tempo aí, eu acho que é de grande autoria, e eu gostaria de pedir que os demais vereadores olhassem com carinho um pouco para a gente. Depois eu gostaria de parabenizar toda a equipe da saúde, especialmente ao pessoal do CEL e da Unidade Básica de Santa Rita, depois eu fui atendido lá na odontologia de Santa Rita e pude ver com meus próprios olhos bastante coisa boa para a população, e a população parabenizando, e eu quero deixar aqui meu abraço. E falar em saúde, eu quero falar que eu recebi uma mensagem agora do secretário, onde ele fala que os remédios padronizados são 161 itens, só está faltando 21 medicamentos para complementar o restante. E os medicamentos do CAPS são disponibilizados 45 itens, só faltam 6. Lembrando que o Lorazepam, ele está suspenso pela Anvisa temporariamente. Depois eu gostaria também de parabenizar o vereador Max pelo requerimento, foi aprovado, a gente tem, né, está indo junto lá. E é uma ideia sua, e nós temos que comungar, né, e temos que dar o crédito para quem é de direito e também aos vereadores demais que têm ido na medida do possível, meus parabéns. Eu vou entrar num assunto aqui agora, que, para não perder a identidade da gente, eu fui vítima do jornal de Itabirito, inclusive no meu pronunciamento, eu não disse nome de jornal nem de colunista nenhum, eu disse que um jornal de fundo de quintal da cidade. Mas eu gostaria de pedir, já que foi mencionado meu nome no jornal, eu gostaria de pedir desculpa e perdão ao senhor Wilson pelo que eu falei, porque não é jornal de fundo de quintal, é jornal da beirada de rio. É mais sujo ainda do que de fundo de quintal. Mais sujo ainda do que fundo de quintal. Eu vou ler aqui o que esse picareta e safado escreveu. Picareta e safado. Que não tem outro nome para ele, não. E ele deve estar ouvindo. Ele deve estar ouvindo. O que temos visto aqui, quando um vereador que não tem capacidade de trabalhar com clareza para o povo e passa a utilizar seu papel e a tribuna da Câmara para ataques pessoais às pessoas e à imprensa, demonstra logo que seu papel é de interesse e baba-saco, por ser defensor cegamente de um governo. Nesse, é um vereador, escreve errado mesmo, ruim de escrita. Nesse é um vereador de uma bandeira e não de um povo. Eu acho que não foi com a finalidade de ataques que o vereador é eleito para um mandato de 4 anos. Vocês não acham? Para mim, ele só cala a boca dos seus adversários com argumentos devidos e não com palhaçadas e desrespeito. Estou falando de René Botecos. Não é com CO não, viu, Wilson? É com KUS. O pior é o mais despreparado vereador que a população de Itabirito elegeu nesses últimos anos. Último ano, porque é só um mandato que eu tenho, né? Anos não. Desde sua antecipação política, está difícil de ler, viu, gente? Mas eu vou conseguir. Da cidade. Isso tudo porque publicamos na última edição o jornal Gastos Usados, na nossa opinião, dos gastos com os artistas do Júlio Fest. E ele, para defender a honra da administração, chamou nosso jornal de jornaleco. Não foi, foi jornal de fundo de quintal. E hoje estou chamando de beirada de rio. O plenário da Câmara, além de ter ousado a ler com tom de ironias e críticas sobre nossa ortografia de matérias publicadas. Nosso jornal, senhor vereador, pode ganhar o título de jornaleco, como disse. Mas é o mais lido e tem o respeito da população. O ideal é que ficasse calado. Claro, o povo lê para rir. Ganharíamos pontos. Se fosse contar sua história nesse jornal, com certeza não teríamos mais páginas para ler, sem contar que você não iria gostar. Pois deve ter esquecido que nas eleições de 2012, ao lado da ex-vereadora e ex-candidata a prefeito, todo mundo sabe quem que é, na ocasião do seu partido, o PSDB, em cima de palanques dos comícios, o senhor cansou de chamar o atual prefeito de ladrão e etc. Cansamos de ouvi-los durante os comícios daquele tempo, vendo o senhor berrando, e hoje o atual prefeito carrega pessoas desse nível no colo. Isso chama ser vergonhice, coisa que era pregado na política do passado e está publicado hoje. Hoje, seja esta, está engolindo. Não quis entender não, mas alguém depois me explica. Não é o jornal ou o jornalé, como o senhor vereador diz, que está errado nas notícias, e muito menos com a ortografia. Que ortografia? É o governo que não consegue demonstrar seus créditos e débitos para a população, arrecadado pelo município. O senhor defende falhas de uma gestão, enquanto isso seu papel de vereador é imputado. Se achas, a gente desculpa, mas é o que ele escreveu e eu vou ler na íntegra. Se achas que estávamos errado, não é subir na tribuna com seu rabo grande, vindo em autoataques, que vai demonstrar suas razões. Faça seu papel de vereador. Explica o povo com gráficos que a receita do município é X e os despesas é Y. Explica sobre os 15 milhões de dinheiro que o município está pedindo emprestado para fazer obras como o executivo justificou. Aqui ele fala e ele mesmo justifica, é para fazer obras. É benfeitoria para o povo. O Asno não sabe o que é isso, não. Vou mandar ele para o EJA. Essa briga com as empresas Serra Verde está certo, mas brigue com as outras empresas que também fazem de errado. Ou será que tem uma empresa na cidade para ser criticado? Qual o papel de vereador é o senhor? Com tanto dinheiro que se gasta em festa, por que não briga pela pavimentação do Mazagão? Propor vida para aquele povo sofrido. Faça isso para ganhar pontos. Ele é tão inteligente que eu vou começar respondendo o seguinte. Eu falei aqui, não foi no tom de ironia, até nós entramos em embate, o vereador Ricardo, o vereador Max. Mazagão é uma MG 30. Quem mexe nela é o governo do estado, seu retardado. Não é a prefeitura, não. Presta atenção. E outra coisa é o seguinte. Eu tive legitimidade, registrei minha candidatura, tentaram colocar um processo contra a gente e mais demais candidatos naquela época. O Ministério Público retirou a denúncia porque ele estava equivocado, porque eles também erram. Meus votos foram legítimos, eu tive legitimidade e fui eleito com 542, ao contrário do senhor, que tentou registrar por várias vezes sua candidatura e foi cassado. E se o senhor tivesse com o poder de concorrer, só teve 35 votos. Despreparado é o senhor que não conseguiu ser presidente nem do Itabirense Esporte Clube, porque também foi cassado. O senhor também foi cassado. O senhor fala com tanto ódio do Zé Maria, que é o presidente da casa, que tanto te ajudou com o seu jornaleco. Pessoa, Zé Maria. E o senhor defama o Zé Maria no jornal. Quem tem credibilidade? O senhor tentou com que o prefeito, a prefeitura tinha um contrato com uma agência de publicidade e tinha legalidade de fazer convênio com o jornal e fez com o do senhor. Mas pelo período eleitoral, teve que suspender porque lá dentro tem um prefeito honesto e correto e o senhor queria que o prefeito te pagasse de maneira errônea. Mas ele não é bobo. Ele não é picareta e nem safado, ao contrário do senhor. Ao contrário do senhor. Quando o senhor fala em que minha vida não caberia nesse jornal, realmente não cabe. Porque eu nunca iria expor minha vida num jornalzinho de quinta categoria. Não ia. Não ia expor. E outra, pesquisa a minha vida. Eu não tenho rabo preso com ninguém, o senhor tem bastante. Porque se o senhor quiser, eu trago todos os processos que o senhor tomou na justiça. Todos. Inclusive, eu, Renê, pessoa física, naquela ocasião, não era candidato, participei de várias vaquinhas para tirar o senhor da lama, por multas que o senhor tomou. O prefeito que o senhor chama ele de ladrão e de safado, na pessoa Alex Salvador, foi o que mais te ajudou. E o senhor hoje cospe no prato que o senhor comeu. E aí eu tenho a dizer ao senhor que quem mistura com gambá fede. E eu não quero me feder. E não quero comer farelo. Com todo respeito, Rodrigo, que quem mistura com porco, farelo come. E eu não sou desse tipo de pessoa. Não sou desse tipo de pessoa. Então, eu, Renê, pessoa física, vou resolver com o senhor na justiça. Quem sabe o senhor tem mais algum dinheirinho para pagar a gente aí, né? Porque o senhor está quebrado, falido. De repente o senhor tem que pagar um serviço comunitário. Eu não quero dinheiro do senhor não, porque para mim não vai somar nada. Mas a justiça deve fazer o senhor pagar alguma coisa por aí. E agora a minha vida pública está aberta.
para todos aqui dentro, inclusive para qualquer jornal e qualquer veículo de imprensa dessa cidade. Investiga. E se achar alguma podridão, eu vou falar aqui o que eu falei na internet. Eu renuncio ao meu mandato. Prova, canalha, picareta. Prova alguma coisa. Porque eu sou homem de falar. Ao contrário do senhor. Ao contrário do senhor. Nós temos tantos jornais de credibilidade na cidade. Tem o Liberal. Tem o Mundo dos Inconfidentes. Nós temos o Sou Notícia, que é um site sério. Um Minuto Mais. E o senhor está perdendo espaço para ele. E outra coisa, a revolta toda é o seguinte. Deixa eu contar para vocês um negócio. Vocês lembram quando começou o mandato? Foi feita a matéria com cada vereador pelo Romeu. Até eu e Ricardo saímos juntos na matéria. E aquilo gerou um incômodo tão grande no Picareta, do colunista aqui do jornal, que ele postou de todos os vereadores e não postou o meu. Aí eu fiquei calado e tal. Falei assim, não tem que redimir por causa disso. Uma postagem que estava na internet, estava o que fosse acontecer. Quando chegou lá dentro, ele falou com uma pessoa aí, que ele estava com dor de cotovelo, que eu sou vereador eleito legitimamente pelo PSDB. Ele queria ser. Mas ele não pôde, a justiça não deixou. E hoje, senhor Wilson Luiz de Oliveira, vai ter que me engolir, sabe por quê? Eu fui eleito a diretor, do presidente do diretório do PSDB. Eu estou frente ao partido para o seu desespero. Eu estou frente ao partido. Quem sabe o senhor tenta entrar na justiça e ver também se eu não tenho legitimidade para assumir. Porque o senhor não poderia, porque o senhor não tem legitimidade. E mais uma vez, a justiça não seria. Então, eu vou finalizar dizendo o seguinte. Tenta tudo que o senhor quiser. E eu estou muito tranquilo, sabe por quê? Ninguém chuta cachorro morto. E quem trabalha e está conduzindo as coisas da maneira que eu estou fazendo, o jeito é tentar derrubar desse jeito mesmo. E ó, não tenho medo. A hora que você quiser, eu estou à disposição para esclarecer qualquer coisa da minha vida. Não precisa pôr nesse jornalzinho cafuné seu aqui não. Sou presidente. Por hoje é só. Ah, e agora vem ele, hein? Candidato do Conselho da Cultura. Será que ele vai conseguir registrar também? Tem que ver isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Fica com Deus. Um abraço, Wilson do Grito. Tamo junto.
Agradecendo as palavras do vereador Renê. Vamos ver na tribuna o vereador Leandro Silva Marques.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Rose, aos assessores presentes, às pessoas que nos acompanham pelo site da Câmara. Gostaria de iniciar a minha fala aqui dizendo que algumas pessoas vieram me perguntar por qual motivo eu não fui na festa do trabalhador realizada pela prefeitura ontem. E eu não fui porque eu não fui convidado. Se eu tivesse sido, certamente eu iria, porque eu acho que é um momento para né, a gente poder compartilhar do trabalho que todos nós fazemos, inclusive a Câmara, né, que tem contribuído muito para a Prefeitura. A gente é convocado praticamente toda semana para reuniões extraordinárias. Então, a gente tem contribuído muito com o trabalho da Prefeitura em si. Então, acho que poderia sim ter tido uma consideração, porque todos aqui também, apesar de sermos poderes diferentes, já foi hábito de sermos todos convidados para a gente confraternizar junto. Mas fica aí o meu parabéns a todos os funcionários da Prefeitura por essa data, né? A maioria deles, pessoas muito competentes, a gente tem que levar isso em consideração. Gostaria só de comunicar, hoje, juntamente com a minha assessoria na Secretaria de Saúde, aqui nós tivemos um diálogo muito produtivo com o secretário Volney e com a Salete, discutindo sobre algumas faltas de medicamentos que ainda existem e sobre outras que já foram sanadas. Então, assim, eu acho que de uma forma ou de outra, a cobrança de cada vereador nessa casa, ela é muito importante, né, faz a sociedade perceber que a gente está assistindo a necessidade dela no dia a dia e que a gente se preocupa com isso. Porque é muito fácil também ficar só para a Secretaria de Saúde ter que levar essas informações. E no meu gabinete, particularmente, a gente faz isso arduamente todos os dias. Já entrei com vários protocolos, já entrei com várias indicações e a gente cobra mesmo. Porque, principalmente nesse cenário de crise, de tanto desemprego, as pessoas hoje têm dificuldade para fazer a compra de qualquer tipo de medicamento. Então, assim, eu acho que o processo licitatório começou a andar assim, acho que a tensão aumenta quando a gente cobra, e a gente vai fazer, eu particularmente, vou fazer isso todos os anos, do primeiro ao último dia. E se faltar um medicamento, um que seja, e eu souber de uma família que precisa dele, eu vou subir nessa tribuna e vou, nem que seja para cobrar só esse medicamento. Porque hoje é a pessoa que está precisando, amanhã pode ser eu. Então a gente tem que fazer o nosso papel de cobrar, de fiscalizar, por que não está vindo e dar esse retorno para a população. Gostaria de dividir com vocês, o Geraldo já falou aqui hoje, mas a gente tem que ressaltar, porque acho que diante desse cenário de tanta corrupção que a gente tem vivido no nosso país, a gente acorda. E se a gente ficar com a televisão ligada de 7 horas da manhã à meia-noite, a gente escuta os mesmos assuntos, as mesmas notícias tristes de corrupção. E eu acho engraçado que a gente não escuta falando menos que milhões, 100 milhões, 200 milhões, 700 milhões. E quando deixa de falar milhões, é para falar bilhões. Tudo de roubo e corrupção. Então, assim, aqui em Itabirito, particularmente, principalmente nesse mandato agora da Câmara, a gente tem visto uma proatividade de alguns vereadores de estar buscando isso, né, de estar tentando mudar esse cenário. Eu acho que o Max entrou com um requerimento nessa casa muito importante. Eu, no meio do ano passado, eu vinha com um projeto, eu visitei várias empresas aqui de Itabirito, as fábricas de tecido, nós visitamos todas, fizemos um levantamento para a gente tentar entender como que o município pode contribuir com a estabilidade daquela empresa no nosso município. Eu hoje, gente, eu tenho uma visão da Delphi tão diferente da que eu já tive um dia. Porque, sinceramente, a perda da Delphi, ela foi um tiro muito grande em Itabirito. E aí eu não vou discutir agora, né, se foi incompetência do governo, se não foi, mas foi uma perda gigantesca. Eu tive essa semana na Herculano, mineradora, que inclusive voltou às atividades nos últimos 30 dias, e eu pude perceber, lá encontrava-se mais ou menos em torno de 200 funcionários, grande parte deles de Itabirito, muitos de Moeda, mas a maioria da nossa região. E eu fui para discutir e cobrar empregos para o nosso município, que eles possam priorizar a nossa mão de obra. A gente está com muitos motoristas desempregados, técnicos, operadores, pessoas que, assim, não estão tendo de onde tirar uma renda para pagar uma conta, para sobreviver, para fazer uma compra de supermercado. E aí a gente escuta, lá em, se eu não me engano, mais ou menos no início do ano passado, que nós tivemos, que eu fiz um contato na empresa com o Henrique, com o Arthur, eu pude perceber deles o descaso da administração pública. Descaso, literalmente. Eles necessitavam de algumas licenças ambientais e essas licenças acabaram sendo proteladas de uma forma absurda. Eu não vou deixar de citar a responsabilidade ambiental deles, né? Que da tragédia que aconteceu, que trouxeram alguns danos, mas sinceramente, nada seria possível de reparar as vidas perdidas, nada. Agora, esquecer também das outras quase 400 pessoas que praticamente também tiveram prejuízo, eles estão recontratando os funcionários, tem gente que saiu há 2 anos e meio e não conseguiu emprego. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos, principalmente nesse momento. E aí, Max, eu te dou parabéns por esse requerimento, eu acho que a gente tem que levar em consideração. Eu vinha buscando essas atitudes desde o início do ano passado, e Vossa Excelência agora vem formalizando e reforçando isso, e eu acho que é por esse caminho. Eu acho que a gente tem que buscar essa ideia, eu acho que a gente tem que buscar essa atitude para a gente somar e fazer a diferença. Porque nós estamos aí com um índice muito alto de desemprego em Itabirito. E se a gente não buscar, se a gente não formalizar, assim como nós fizemos em outras empresas, na Coca-Cola na semana passada, né, vocês foram numa outra empresa hoje, eu acho que o caminho é esse. E a gente tem que unir forças. Ô Rocha, você quer falar?
Ô Léo, está dentro da sua pauta, você me desculpa porque eu
já estou sinalizando
aqui, mas você já mudou de assunto aí. Eu só queria fazer um registro, queria fazer um agradecimento à Salete, da Educação, da Saúde, porque semana passada a gente teve uma necessidade de um exame, de uma tomografia cerebral num sistema mais rápido. Uma criança de 11 anos estava quase 30 dias com dor de cabeça na escola, não conseguia ir, e a gente apresentou para ela o problema na terça para quarta, e a criança no sábado de manhã foi fazer o exame. Ele pediu que registrasse o agradecimento, né? A gente tem as nossas reservas, nossas dificuldades, mas na hora de agradecer é importante, só para efeito de registro aí. Obrigado, tá?
De nada, Marco.
Um agradecimento à
Salete. Fica à vontade. Então é isso, eu acho que é importante a gente entender, porque o prejuízo é muito grande, o nosso comércio sente demais. E aí eu volto a dizer, a perda da Delphi é uma coisa muito triste para Itabirito. Sinceramente, entendendo agora, a gente vê aí empresas que a gente tem que carregar nos braços com 100, 200 funcionários. Nós tínhamos a Delphi com mais de 1.000. E foi embora. Não está mais no nosso município. E pior, a gente sabe que a Delphi não abriu concordata, a Delphi está funcionando. Então, assim, a gente sabe que é uma empresa que continua ativa e não está no nosso município. E o que eu tiver que empenhar, eu acho que, assim, a gente busca aí várias atuações com várias bandeiras. Hoje a gente tem um desempenho muito importante também na saúde, a gente tem um desempenho importante no social, e a gente tem que levantar a bandeira desse empreendedorismo também, porque o cenário vai cobrar isso da gente a partir de hoje. E eu gostaria aqui de finalizar a minha fala falando de uma situação que eu gostaria de pedir a atenção dos vereadores para isso. Eu recebi no meu gabinete, na semana passada, algumas pessoas, já vem sendo discutido muito isso na nossa mídia social, mas algumas denúncias referentes à cobrança do rotativo aqui em Itabirito. Gostaria de dizer que eu não sou 100% contra a cobrança do rotativo aqui no nosso município, mas tem muita coisa irregular. E é isso, senhor presidente, eu vou fazer um requerimento nessa casa, que eu quero conhecer as pessoas que estão por trás do rotativo de Itabirito, do início ao fim. Eu acho que é importante a gente discutir, saber qual que é o propósito, o que está retornando para Itabirito dessa concessão que foi realizada, né? Eu quero entender isso, porque eu não aguento mais as pessoas estarem procurando a gente porque passou um minuto, tomou uma multa, foi trocar um dinheiro para pôr uma moeda, tomou outra multa. E volto a dizer novamente, vou citar o nome do vereador Max aqui, a proposta dos 10 minutos de tolerância. Gente, como que eles vão fazer isso? Problema deles. Eles são pagos e recebem muito bem por isso. Agora, o povo não tem que ficar pagando por uma impossibilidade que eles estão desenvolvendo. Eu acho que isso tem que ser revisto, sim. Eu acho que tem que ser discutido, tem que vir aqui para a tribuna da Câmara, para a gente convidar as pessoas que têm dúvida, para cada vereador colocar aí o seu gabinete à disposição para receber as críticas, receber as sugestões, e a gente dividir, porque o pessoal está recebendo essa situação a goela abaixo. Tem uma maquininha aqui em frente a essa banca, na Praça São Sebastião. Todas as vezes que eu paro lá, ela me pega R$1. Todas as vezes. Eu evito, inclusive, de parar. Eu paro lá quando não tenho opção, e da última vez eu fiz questão de não colocar a moeda, porque eu queria que alguém viesse me chamar a atenção para eu poder me defender. Então, assim, é uma situação que a gente tem que alertar para ela, porque não está legal. E se tiver um erro nas maquininhas, tem que ser diagnosticado, tem que ser tomada providência, porque tem muita gente tomando prejuízo com isso. Muita gente. Daqui a pouco está chegando rotativo na Vila Gonçalo. O bairro Praia já está quase coberto pelo rotativo já. Então, assim, peraí, Qual que é o critério? Sabe, qual que é o critério para isso? Engraçado que aonde tem empresa do rotativo, não tem o sistema de cobrança e é no centro da cidade. Então, assim, é papel do vereador, não de um, mas de 13, averiguar isso e trazer informações, porque elas não estão sendo claras. Tem muita gente tomando prejuízo com isso. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado, boa noite.
Vereador Léo. Só uma partezinha.
Sim.
Como o próprio Vossa Excelência disse, de autoria o requerimento do vereador Max, a respeito desses 10 minutos de tolerância, é de suma importância da forma que tem que ser revisto, as empresas, mas ele deve vir. Mas de uma forma também que a gente tem que intensificar mais, até a própria empresa está divulgando mais, como Vossa Excelência disse, que às vezes coloca moeda pega, ou às vezes por parte de tempo, mas o que tem que ser mais divulgado, ou até colocado né, mais pontualmente, são as pessoas que ficam em cada parquímetro, igual tem o cartão. É a coisa mais justa da forma de ser cobrada. Porque ali você usa o tempo, né, que você permanece naquele espaço. Passou do tempo, você vai lá e resgata o tempo de volta. Então, assim, isso tudo tem que ser avaliado, mas também eu acho que tem que ser mais divulgado essa parte, principalmente, e oferecer às pessoas as condições da questão desse cartãozinho para poder estar usando. Obrigado.
Ô Geraldo, só concluindo, você entrou num aspecto importante, o problema do cartãozinho que acontece é o seguinte, a pessoa vai lá, coloca R$30, por exemplo, e se ela esquecer, se ela usar lá, esquecer e foi embora, no dia seguinte que ela vai usar, as outras pessoas que não colocaram nenhum real vão ser beneficiadas. Eu já tive a utilização do cartãozinho, eu já tive a utilização dele, infelizmente eu perdi o meu, tentei usar, e fui uma das pessoas que acabou esquecendo e tomei um prejuízo. Mas, enfim, é bacana e tomara que, se for uma coisa que for resolver, que eles façam. Mas a gente tem que estar atento a essa situação. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Agradecemos as palavras do vereador Léo. Vamos ver as perguntas do vereador Marcos.
Senhor presidente, José Maria, vice-presidente, Rodrigo Campos, secretário Geraldo Mendanha, vereadora, vereadores, colegas vereadores, público presente, imprensa, colegas assessores, os internautas, né, que nos ouvem aí através da Rádio Câmara. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Só pegar uma carona rápida aqui já no assunto do parquímetro, né, que o Léo abordou, Geraldo Mendanha também. Realmente o decreto hoje, só para a título de esclarecimento, ele prevê 15 minutos de tolerância final. Então, a sugestão é que de repente faça, até diminua o final, faça 10 inicial e 10 final. Eu acho que aí orientar as meninas já resolve bem. Importante falar, é muito importante frisar, e a gente tem que ter essa responsabilidade, que o parquímetro foi um pedido praticamente unânime dos comerciantes do Tabirito e tantas outras pessoas. Evidentemente que ninguém tinha bola de cristal, que ia ter uma crise igual essa sem precedentes, que ia afetar o comércio, e muitos acham que agora prejudica. Mas era um pedido de todos os comerciantes. Sem falar o nome da empresa, mas vou recordar aqui, tinha pessoas que falavam a importância do rotativo, do parquímetro, porque tinha funcionários de uma determinada empresa que parava o carro ao longo da Queiroz Júnior durante praticamente todo dia, atrapalhando, inclusive, fazer as compras no comércio. Então é importante que a prefeitura ouve esse esforço, né? O parquímetro traz uma certa comodidade, a ideia é rodar para priorizar o consumidor e fazer consumir mais no comércio e gerar mais renda. Mas é importante que haja realmente alguns ajustes. Outro assunto aqui, eu não poderia ser diferente, quero aproveitar e agradecer aqui o vereador Geraldo Mendanha, o Renê que citou também, o vereador Léo que citou sobre o decreto, sobre o requerimento que entrei nessa casa mês passado e foi aprovado por todos para que façamos, de uma forma conjunta, institucionalizada, porque quando você chega numa empresa, que é o, né, eu estou falando referente ao requerimento para nós, a Comissão de Indústria, Comércio e Mineração, visitar as principais empresas do município para solicitar que priorize a mão de obra e os fornecedores de Itabirito. Mas quando você chega de uma maneira institucionalizada, né, Geraldo, e tantos aí, o Tila também esteve com a gente, é diferente como a empresa te acolhe e a atenção que ela dá. Porque você vai falando não só em nome do vereador, você vai falando em nome da Câmara de Vereadores e da Comissão de Indústria, Comércio e Mineração. E o momento é muito melindroso, não é Itabirito, é o Brasil inteiro. Mas como eu sempre digo, eu sou vereador de Itabirito, a gente tem que trabalhar por Itabirito. E faltou emprego, gente, falta tudo mesmo, falta tudo. Brasil chegando 14 milhões de desempregados, né? Não é brincadeira. Agora, as visitas realmente estão dando um retorno, uma, vamos dizer assim, um acolhimento dessas empresas surpreendente. Surpreendente no sentido de aproximar realmente da Câmara, aproximar do município para tentar reaver esse momento aí na questão da geração de emprego e renda. Hoje tivemos na SAF, como o Geraldo Mendanha falou muito bem, nos recebeu de uma forma muito bacana, e a notícia que nós queremos é lá, a SAF tem 190 funcionários, sendo que 103 são de Itabirito. E não são mais de Itabirito, porque na época que eles retornaram às atividades, Itabirito estava em pleno emprego. Itabirito estava em pleno emprego. Se hoje está sofrendo muito, Itabirito em 2013, 2014... estava em pleno emprego. E ele teve que abrir outras linhas, pegando gente, por exemplo, de Garapé. E hoje não dá para demitir esse pessoal. Mas, pelo menos, mais de 50% dos trabalhadores são de Itabirito. Deixou claro que quer ampliar esse número. E dos terceirizados, de 300, mais de 150 são de Itabirito. Tem uma estimativa já de um novo projeto, né, que vai gerar mais 25 empregos diretos, 60 indiretos, e já nos comprometeu lá de dar prioridade para a mão de obra de Itabirito. A Coca-Cola também foi uma visita muito aguardada, nós somos constantemente cobrados da população, também foi muito bem recebido, como hoje na SAF, pelo Glauco, pelo Eduardo, pela Késia. Na Coca-Cola também nós fomos muito bem recebidos pela Renata, que fica em São Paulo e veio para nos receber através do corporativo, e também a Fernanda, que para nossa alegria é de Itabirito, uma simpatia de pessoa, é de Itabirito, nos recebeu muito bem, filha da Norma do SAI, fui saber dessa informação no finalzinho, a gente fica com uma alegria enorme. A Coca-Cola, eu vou me reservar aqui para tecer alguns comentários posteriormente, mais do que comentário, ter uma atitude posterior, porque a Coca-Cola tem a força da lei, que fala para priorizar a mão de obra de Itabirito. É a lei, até trouxe aqui, que é importante, é a lei 2853, de 28 de dezembro de 2011, e depois nós alteramos aqui em 2013. Ela fala o seguinte, quer ver, ó, no inciso, no artigo 3º, letra C, priorizar a contratação de empregados residentes no município de Itabirito, desde que atendam aos requisitos de capacitação técnica, aptidão e experiências exigidas pela Coca-Cola, aqui está a razão social, considerando a estimativa de um novo empreendimento gerar 500 empregos diretos e 200 empregos terceirizados nos primeiros 2 anos de funcionamento. Além disso, o novo empreendimento servirá como atrativo para as outras empresas que venham a se instalar no município, ou seja, a cadeia produtiva da Coca-Cola. Nós cobramos nesse teor, que nós cobramos. Não vou adiantar muito, mas porque não tem um dado oficial, ela vai nos oficializar, porque nessas visitas a gente oficializa a respectiva empresa, uma série de cobranças, mas a primeira diretriz que percebemos, hoje a Coca-Cola está em torno de 400 empregos, ou seja, está cumprindo, que ela vai gerar 500 em 2 anos, ela faz 2 anos agora em junho, mas diante desse cenário de crise, há uma flexibilidade para ainda atingir os 500. Então ela está gerando. Não é aquilo que a população fala, que não tem ninguém de Itabirito, porque tem, mas também não é a maioria. E aí que a gente tem que começar um relacionamento mais efetivo com a Coca-Cola para tentar reverter. Aparentemente tem 400 vagas e de Itabirito por volta de 90. Nas terceirizadas, que tem o comprometimento de chegar a 200, aparentemente já tem 200 empregos gerados, e aí a maioria é de Itabirito, cerca de 80% é de Itabirito. Mas eu vou aguardar aqui o ofício da Coca-Cola para poder a gente dar uma sequência em várias ações. Renê, fica à vontade para a minha parte aí.
Vereador, o tempo da gente foi curto aí em cima, eu ia comentar mais coisas sobre a Coca-Cola, mas eu, primeiramente, você me permite a parte, né?
Não, perfeitamente,
já foi aqui caminhando. E, para mim, que não participei naquela ocasião de todos os trâmites que foi acontecido pela empresa, a gente participou mais, foi na inauguração, que a gente naquela ocasião era diretor de marketing da prefeitura, então a gente juntou, e assim, mais uma vez eu tenho que externar os meus parabéns a você, que naquela ocasião, quando começou todos os preparativos para a Coca-Cola, não tem só um dedo seu, tem uma mão sua, mais duas do Juninho, e aí foi indo aquela situação toda, e eu quero parabenizar. E às vezes também a gente, naquela conversa que a gente estava tendo com ela, naquele momento onde que ela explicava também que tem alguns fornecedores, né, do município, vários, acho que são 60 fornecedores, de maneira fornecendo para dentro da empresa, e ela disse que teve um descontentamento na questão de que para a empresa normal é um preço, para a Coca-Cola dobra-se o preço. E também a gente tem que atentar, porque, de dizer o seguinte, todos nós vereadores, com certeza, sem medo de errar, estamos nessa luta, porque se for somar currículo hoje, eu acho que nós fazemos umas 20 ou 30 Barça. Se for juntar de todo mundo em número de folha. Mas, as questões começaram a melhorar um pouco, e aí a gente tem que explicar direitinho para não deturpar o que a gente fala, mas a gente também tem que pedir à população que atente o seguinte, algumas empresas têm reclamado com relação do grande número de atestado médico que tem dado sem necessidade, das grandes ações trabalhistas que às vezes sem muito nexo acontecendo, e isso vai calejando as empresas. Não são todos, mas a gente tem que estar atento a isso e também dar esse feedback na população. E, como todos os governos teve uma bela parcela na Coca-Cola, infelizmente o passado está envolvido em escândalo na compra, né? Está todo mundo investigado que envolveu em compra, em desapropriação do caramba todo. Então isso também vale ressaltar. E aí eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, que eu vi várias por uma pessoa insistentemente questionando com relação da água, que ela consumia quase 80% da água do município. Eu queria ver se o senhor tem alguma informação sobre isso para estar falando nessa fala sua e até mesmo a título de curiosidade de mim e para a população. Obrigado.
Eu que agradeço, Daniel. Olha, eu posso trazer maiores detalhes, Renê? É para não dar tempo de eu finalizar a pauta, mas eu posso já lhe garantir de imediato que lá não tem uma relação direta com a água de Itabirito. Inclusive, a Coca-Cola está fazendo uma divulgação oficial mostrando que não impacta nenhum lençol freático, que eu acho que é a responsabilidade dela fazer essa divulgação. Mas ali, quem fornece é o SAI, é um outro aquífero, não tem nada a ver com a nossa capacitação de água. Isso já fica claro. Agora, os detalhamentos da área de lá, que aí atinge até Brumadinho e outras que estão sendo questionadas, não tem referência direta a Itabirito. Então, uma coisa é clara, ali não atinge Itabirito diretamente. O que não quer dizer que a Coca-Cola não deve ter responsabilidade diante das outras comunidades. E aí ela está fazendo um comunicado oficial. Mas foi bom abordar que já fica esse esclarecimento que não tem. Isso é uma forma equivocada. E quero aproveitar que Vossa Excelência comentou também. Realmente é uma emoção muito grande quando a gente chega na Coca-Cola. Eu participei daquele distrito, né, do seu início, né, do terreno ainda de forma natural, de poder ter a oportunidade de escolher o terreno, de ser o primeiro a iniciar junto com o prefeito Juninho, com aquela que é um prefeito sempre muito visionário, pensando no futuro. Na época fomos taxados realmente até irresponsáveis e loucos, e hoje a gente está vendo o resultado. Evidentemente que ali são várias pessoas contribuindo. Iniciamos com a gente, veio a gestão posterior, inclusive o Ricardo, né, homenageando aqui os gestores anteriores, e finalizou com o Alex, que fez um grande esforço para concluir agora em 2015. Agora, nos enche de orgulho, porque no início realmente éramos taxados de louco. Hoje a gente está vendo que é uma realidade e devemos avançar para a cidade empresarial. Então é sempre bom lembrar, igual o Ricardo está lembrando, quantos contribuíram ali, e eu estive muito mais próximo ali da gente idealizar junto com o prefeito Juninho, que sempre foi muito visionário, né, em tudo o que fez. E eu venho militando nessa área de desenvolvimento econômico há muito tempo, porque eu fui secretário na legislatura passada, fiz também. Então esse movimento agora não é só meu, é de todos. Mas eu entendo que eu tenho essa responsabilidade. Foi assim que nós fizemos aqui a lei da mineração, que obriga as mineradoras a informar o tempo de vida útil para trabalhar a diversificação. Foi a lei do Fundo, que eu criei agora uma emenda, incluindo no Fundo o microempreendedor individual, que isso dá um grande ganho. Né? A lei da semana, criamos a Semana de Desenvolvimento Econômico, e depois eu tive a possibilidade, como vereador, fazer a lei da Semana de Desenvolvimento Econômico. Então eu entendo que é obrigação minha e nossa, nesse momento de desemprego, nós atuamos. Não comecei nem hoje, nem ontem, mas foi ao longo de muitos anos que a gente vem atuando nisso. E a gente tem que somar forças mesmo nessa causa, que é muito nobre. Agora, quero aproveitar o tempo também, dentro desse assunto, para fazer dois comentários. A questão da Delphi. Eu não poderia deixar também, como conheço a causa, e com toda a responsabilidade, com toda a isenção partidária, com toda a isenção partidária, não teria governo nenhum do mundo que seguraria a Delphi aqui em Itabirito. Nenhum. A Delphi saiu com uma questão mercadológica, não dependia de isenções do município. A gente tem que ter essa responsabilidade. Tinha qualificação de mão de obra, e ela foi para uma questão de otimização e custo, uma planta aqui em Paraisópolis, que era muito mais viável, onde que era a matriz dela. Não foi por falta de empenho. E se fosse outro governo, eu teria que ter a responsabilidade de falar a mesma coisa, que não foi falta de empenho. Agora, tem que olhar o futuro. E a aquisição da prefeitura daquela área foi importantíssima para trazer novas empresas, como é a Médici, que a gente está fazendo um grande esforço em conjunto para que ela possa ser implantada. Aí tem que ver no futuro para realmente refletir na nossa população de forma positiva. E finalizando com uma ótima notícia, senhor presidente, que a gente espera que esse desarranjo de Brasília, que eu queria falar mais, porque isso é um absurdo o que está acontecendo, eu acho que tinha que sair todo mundo e pedir para renunciar de uma vez, e aqueles outros também, nem ter a humildade, nem candidatar mais. Senhor presidente, peço só mais 30 segundos para finalizar. Deveria nem candidatar mais. Ah, porque você depara com o jornal que eu deparei aqui, ó, as propinas aqui, 390 milhões para um, 357 para outro, 99 para outro, o que, é isso? Tinha que renunciar e tinha que ninguém mais que estão envolvidos ter a obrigação de não candidatar mais. Mas tomara que não reflita nessa recuperação da economia, porque tem esse lado positivo, e Itabirito pelo quarto mês consecutivo, depois de 24 meses, contempla um saldo positivo de CAGED. Nesse mês de abril passado, foram 103 novas admissões, ou seja, nas admissões e desligamentos, tivemos um saldo positivo. Depois de 24 meses seguidos de déficit, agora são 3 meses já positivo, que mostra uma recuperação, e nós estamos vendo isso na prática junto às mineradoras. Tomara que esse quadro agora não reflita, porque é duro ver o pai de família dependendo de emprego, não tendo a oportunidade para colocar o que de comer na sua casa, o que de sustentar a sua família. Senhor presidente, muito obrigado aí pelo acréscimo e uma boa noite a todos.
Agradecemos para o vereador Marcos. Vamos receber a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, boa secretário, noite, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando a todos os moradores do bairro Santa Rita pelo dia hoje da nossa padroeira. Quando eu falo a nossa padroeira é porque eu nasci no bairro Santa Rita. Então, quero deixar aqui os cumprimentos a todos os moradores do bairro Santa Rita. Depois, quero aproveitar, cumprimentar a UPA. Todo mundo viu que aconteceu um acidente meio bravo aí há uns 10, 15 dias atrás. E, é claro, eu estava lá. Tem gente que fala que o vereador gosta muito de velório, eu gosto muito de UPA. Então, eu estava lá e vi o atendimento feito por todos os funcionários da UPA, o empenho que foi feito. Então, não podia deixar de fazer isso aqui. Um cumprimento a todos os funcionários da UPA naquele dia do acidente. É, não podia deixar também de pedir pela limpeza do bairro Cabral, as pontes lá que caíram, que isso aí é uma bandeira que vai ser até o final. Toda semana eu vou falar do bairro Cabral, ainda que eu chegue aqui só fale Cabral, mas eu estou lembrando todo mundo de lá que precisa tirar os entulhos do rio e a gente precisa das pontes que foram prometidas até mesmo em campanha eleitoral. Um outro assunto que eu queria pedir também, eu falei a respeito do caso de uma moça que tem, já vai para 5 meses que ela está no hospital. A prefeitura ficou de dar um empenho nisso daí, um ensejo nisso aí, mas o caso não se resolveu até hoje. Essa menina ainda continua no hospital e agora cresce ainda mais a preocupação, porque nós estamos aí numa época de frio e pneumonia no hospital está assim, ó. Aquela menina está à mercê de qualquer infecção naquela cama de hospital que ela está do jeito que está há quase 5 meses. Pedi aí ao Max, que já conhece bem o caso, pedi, Max, que você me ajude para a gente ver aí o que pode estar resolvendo com o caso dessa menina, que está muito crítico, sabe? Está muito sério. Fica lá, não se resolve nada, vai ficar no hospital, não vai ficar, vai para casa, não vai, e a história não resolve de forma alguma. É, depois queria pedir também, o Rocha hoje fala, agradecendo ao pedido de uma tomografia que foi realizada, e eu gostaria de pedir também para rever o caso de ressonância magnética, porque tem gente esperando há quase um ano, esses exames estão todos parados no controle e avaliação da prefeitura. E tem gente assim com hérnia de disco que só precisa, só tem como fazer qualquer coisa com o resultado dessas ressonâncias magnéticas. E nós temos muito exame atrasado. Acho que chega a hora de rever. E quem sabe a gente fazer até mesmo um mutirão. O Estado está tirando tudo, jogando no município, mas o município, os moradores, né, a população de Itabirito não tem culpa se o Estado está falido, porque a maioria de gente que está lá em cima, a gente está vendo aí, todo mundo vê a bandidagem que está lá em cima, ninguém aqui embaixo que precisa de saúde, né, pode ficar aí à mercê de não ter, por causa dos vagabundos lá em cima. Então, eu acho que chega a hora de a gente estar pedindo, e aí eu quero externar isso também. A cirurgia de esterectomia, que não está fazendo no nosso hospital aqui, aí manda para Belo Horizonte. O Estado fechou as portas, e como é que fica o paciente? Fica com o problema e não tem onde resolver. Então, eu vou pedir essas duas coisas. Quando o Léo fala de medicamento faltoso, toda vez que faltar, eu vou falar também, porque é a minha função. E graças a Deus que está resolvendo, as fraldas geriátricas que chegaram também, graças a Deus que chegou. Eu acho que se ninguém falar nada aqui, ia ficar por isso mesmo. Então, que bom que teve a fala de diversos vereadores e está aí resolvendo o problema da falta de medicamento de fralda também. Quem sabe daqui a pouco a gente pode até chegar e está elogiando aí também esses exames, né, que o pessoal está precisando. O outro assunto é a respeito de motoristas que fizeram concurso para motorista de ambulância. Tem contrato de pessoas, né, que foram contratadas vencendo agora em maio, então é bom lembrar que falta, me parece que 5 motoristas que passaram no concurso e ainda não foram chamados. A gente observa isso aí, porque o contrato venceu, e o que se tem na justiça, a decisão da justiça é que chame os concursados. Então, já estou aproveitando aqui, anunciando que eu conheço 5 que estão lá precisando, né, de chegar, porque pagaram, fizeram prova, aí fala que é o contrato. Então, aproveitar que o contrato está acabando e dar o lugar a quem de direito é. É uma outra coisa que eu quero falar também, quando o Léo fala do rotativo, eu queria até pegar um gancho na fala do Léo, e quem sabe o dia que as pessoas, os donos aí do rotativo vierem se apresentar na Câmara, e faço das palavras do Léo a minha, para todo mundo conhecer de quem que é, e até bom que a gente, quem sabe aqui, ele estando aqui, eu vou poder fazer a pergunta que eu já fiz há um tempo atrás, já fiz 2 requerimentos, querendo saber aonde que vai esse dinheiro do rotativo que ninguém sabe, você enfia a moeda lá, ela evaporou, foi embora, ninguém sabe para onde que aquilo ali está indo. E eu acho que quando eu falo assim é com muita propriedade, porque eu estou pedindo uma prestação de contas e não vem para mim, então é sinal que alguma coisa errada tem. E daqui a pouco é outra coisa que eu vou fazer uma denúncia lá no Ministério Público, né, que eu tenho pedido a prestação de contas do rotativo e não estão tendo. Isso aí que o Léo fala que enfia moeda lá e some e não consegue, não aparece em número, já aconteceu comigo também. Então chega a hora mesmo da gente conhecer os donos, né? Ninguém está aqui crucificando ninguém, hostilização não existe, não tem necessidade disso, mas eu acho que chega a hora sim da gente estar conhecendo quem são os verdadeiros responsáveis pelo rotativo, E quando o Max fala que o comércio foi ganho para o comércio, eu acho que foi ganho para o comércio e perda para a população, porque às vezes não se consegue estacionar em lugar nenhum, a situação está preta porque a crise ainda não acabou, né? E a gente está aí com dificuldade até mesmo. Eu acho que isso cria até uma certa caída, Max, para os comerciantes. Por quê? De repente você quer entrar numa loja, está dura, porque a situação está preta. Ninguém tem dinheiro disponível para ficar pagando. Eu vou ser honesta com vocês. Eu procuro um lugar que ainda não tem rotativo, vou lá, boto meu carro mesmo, outra hora desço a pé. Né? Eu acho que estou fazendo até bem para a cidade, menos um carro na rua. Pode falar assim, deixa seu carro na rua, lá em casa, se você não quer descer de carro. Mas eu também pago IPVA, eu também pago seguro. Né? O contribuinte paga tudo, então ele tem direito de andar também. Aí eu só acho que uma vez que está sendo pago, tem que se passar um bom serviço. E volto a dizer, se eu estou reclamando, é porque eu já pedi essa prestação de contas duas vezes e até hoje não chegou na casa. E quando a gente fala aí dessa vergonha que está a nossa política toda, Max muito bem falou que devia pegar essas pessoas aí e não deixar candidatar mais, eu quero até lembrar um caso aqui que eu falei um tempo atrás, que a mulher do Sérgio Cabral foi presa, né? Estava lá bonitinha, ó, que é uma beleza, né? Quando a gente vê que está acontecendo isso aí nos que tem, é uma beleza. Eu fico feliz de ver. Sinal que a justiça está sendo feita. Quando ela foi presa e ela reclamou que ela tinha filhos de 12 e 14 anos e que os filhos precisavam da presença dela em casa, eu ainda falei aqui nessa casa que eu vi uma detenta com o peito para fora amamentando o filho na grade. Né? Então hoje a gente vê, olha aí, quem não está vendo o presidente da Câmara lá, e diga-se de passagem, ele ficou humilde agora, que até o terno dele está muito feio quando ele aparece na televisão, né? O Eduardo Cunha, tem hora que eu fico até com dó dele, caiu muito, era um homem tão pomposo, tão bonito, aparecia na televisão, né? Daquele jeito, agora que vergonha, sai de lá com a polícia de um lado e do outro, com um terno muito feio, que parece que é o primeiro que ele levou, né? Não devia deixar nem entrar. Porque cadeia com terno, uma coisa não condiz com a outra. Mas que beleza a gente ver que está chegando desse jeito. E eu acho que vai chegar mais gente. Cada dia que a gente liga a televisão, a gente depara com um nome que a gente fica mais impressionado. E eu quero terminar minha fala aqui falando uma coisa. Tem um ditado que eu conheço que é o mais certo do mundo. A justiça de Deus tarda, mas ela não falta. Não falha. Se for assim, uma palavra ou outra. E tomara que todos que roubaram dessa forma que está aí, porque quando se fala em previdência, quando se fala em aposentadoria, antigamente eu lembro que teve uma pessoa aí, teve um dos políticos aí, falando, né, que o aposentado era vagabundo. Mas aí eles falam que para consertar esse rombo, esse roubo que teve lá, tem que mexer na previdência. E eu fui até num curso que perguntaram assim, mas a senhora concorda com a reforma previdenciária? Eu respondi que não, depois eu pensei, bem, mas eu acho que tem até que fazer, sim, uma reforma previdenciária. Mas não dessa forma que está sendo feito. Tudo que tem muito tempo, que já foi feito, ela tem que ser reavaliada, sim. E não vai ser por isso que a gente vai falar que a reforma previdenciária não precisa ser feita. Precisa, sim, mas com respeito. Precisa ser feita, sim, com ao menos com vergonha na cara de não mexer com uma pessoa que ganha um salário mínimo e não deixar aposentar. Sabe? Com uma porcaria dessa que foi feita aí, gente, nós temos que botar o neném no manto e sair pagando o INSS dele para algum dia ele aposentar, enquanto você vê cidadão lá, né, de bem, os bonitão lá, não vê falar de 100 mil, 1 milhão, não. O negócio é milhões, né? E ainda fala que para consertar a Previdência, é nós que vamos ter que pagar. Eu não ajudei a se roubar, não. Né? Então, tomara que não falte cela, que não falte cadeia para esses vagabundos que nós estamos vendo na televisão todo dia mesmo. Que bom que eles estão indo para lá. E volto a dizer, estou confiante na justiça de Deus, porque é a única que não falha. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado.
Rose,
sim?
Aqui, se me permite uma parte, tem uns minutinhos ainda. Eu até quero completar o seguinte, que essa questão da reforma, eu concordo, sim, mas a primeira vai ter que ser a reforma política. Eu acho que
com
nós
certeza.
Imaginávamos que ia ser a Previdência, a trabalhista, vai ter que ser a política, porque o sistema está falido.
Todo.
O sistema do país está falido, tem que mudar urgente, todo mundo está envolvido. Estão falando a questão do Temer agora, vou começar a dar os nomes, porque todo mundo sabe. Foi uma armação. Foi sim, uma armação. Aqui no interior a gente pode até falar que foi uma arapuca. Até combina, né, doutora? Arapuca no Palácio de Aburu, tem tudo a ver. Foi. foi controlada, que a justiça fala, mas independente, gente, errou. Outra coisa, me perdoe o Rocha aqui, que a gente sabe, e todo partido tem gente boa e gente ruim. As delações do ex-presidente Lula, é abusar da inteligência da gente, tem que ter a humildade de chegar, erramos sim, entendeu? Pô, faz parte do sistema, não vamos candidatar mais, e tem que virar a página para um outro momento do país. Outro momento, aí pega isso, pega todos aqui, tem que ter um outro momento para isso, sabe? Tem que passar isso o mais rápido possível. E cada um de nós, nós estamos com político, não tem vergonha de ser político, porque eu trabalho de uma forma correta, como todos nós trabalhamos aqui, de começar a fazer a diferença, como acredito que nós passamos aqui no município. E a população também tem que começar a mudar, porque aquele cara que me cobra também é aquele que fura a fila, é aquele que um vereador, não sei se foi o Arnaldo, falou muito bem, que pede a fralda a mais para vender, pede a cesta básica. Então tem que mudar, não é fácil mudar da noite para o dia, mas já chegou no momento que não dá mais. Esse papo de país do futuro, eu estou ouvindo desde que nasceu. Então tem que mudar com atitude, não depende, tem que fazer a reforma política, mas não vai depender somente da reforma política. O cidadão tem que envolver de uma forma, inclusive consciente, inclusive e Vossa Excelência, respondendo na mídia social, Vossa Excelência me falou, que falar que todos os vereadores aqui ganham o plano de saúde, tem que começar a informar o plano de saúde, nós nunca ganhamos plano de saúde. Então essas coisas, tem que falar o que é certo e o que é errado. Se Vossa Excelência me permite só mais um segundo, até meio fora do contexto, mudando completamente de assunto, e já quebrando o regimento interno, sem querer quebrar, eu esqueci da minha fala também, só de com esse, que é, já aproveitando que a gente tem ótimos, bons exemplos, inclusive do cidadão, lembrando que hoje o filho do nosso presidente, o Thales, está indo para a Califórnia, representando muito bem o país, representando o Brasil. É através desses bons exemplos, sabe, Maria, que a gente precisa do país agora, de uma forma correta, de um menino competente, comprometido, para já fazer um gancho para não quebrar o regimento, esqueci de falar na minha fala, desejando sucesso, felicitações, e é desses exemplos que nós vamos precisar agora para realmente mudar esse momento que o país tem. Não adianta, tá virando um teatro, não sei, tal. Olha, eu acho que tinha que ter a humildade de falar assim, olha, não sei como é que dorme à noite, entendeu? Como é que dorme à noite. A área pública é para servir a população, não é? Se vai tirar proveito, quer enriquecer, monta empresa privada, mas sem querer abusar do setor público, sem querer fazer conchave com o setor público. Aí fazer uma JBS que pegou 8 bilhões do governo é muito fácil, gente, todo mundo faz. E depois o cara está no exterior lá, com 156 empresas nos Estados Unidos. Olha, me desculpa, eu não sou de fazer esse desabafo, mas parece que a gente tem papel de trouxa aqui no país. Então tem que mudar e vai depender de todo mundo dando a sua contribuição. Desculpa ter atropelado, ter extrapolado, mas obrigado pela fala.
Ok. É o que eu estou falando. Tomara que não falte cadeia para todos, né? Não pode faltar cadeia para isso aí. E bem lembrado, Max, que era o assunto que eu ia falar, e não sei por que cargas d'água eu esqueci, eu vi na internet essa semana falando assim que a Câmara paga a Unimed para nós vereadores. Eu respondi lá que eu acho que antes de manifestar sobre uma coisa dessa, tinha que pedir informação. E desde já, eu queria falar que desde que eu entrei nessa casa, eu pago a minha Unimed. É dia do meu bolso. Senhor presidente, o senhor me dá uns minutinhos? Até em cima do Max aí, só para me terminar esse caso da Unimed. Uns minutinhos em cima do Max, que difícil. Desculpa, Max. O termo ficou mal feito. Desculpe. Arnaldo é terrível.
Vereador.
Meu tempo está acabando, foi você.
Isso é porque ainda não respondi o Max, né? Porque o Max me citou ali, citou meu partido. Hoje vai passar, na próxima reunião eu falo do Max.
Não respondeu o Max. Então, quando eu queria falar aí da Unimed, eu queria falar o seguinte, quando você recebe, você faz o que você quiser do seu dinheiro. E alguém lá falando assim que é para deixar a gente procurar o SUS quando a gente precisar, e eu não vou precisar procurar o SUS, não, porque eu pago do meu bolso, o dinheiro sai do meu bolso. E quando eu recebo aqui da Câmara, eu pago o que eu quiser. Então, a minha Unimed é paga, eu tirei até hoje um recibo que eu ia trazer para essa casa, está até ali na minha mesa, eu pago R$409. E se eu precisar, só um segundo, senhor presidente, e se eu precisar de aumentar o valor da minha Unimed para me ser mais bem atendida, eu vou fazer isso, uma vez que saia do meu bolso. É o meu salário que sai o valor da minha Unimed. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Boa noite, vereadora Rose. Vamos, mesa de bolo, vereador Ricardo.
Boa noite, Mesa, boa noite, vereadores, público, imprensa, boa noite a todos. Pessoal, o primeiro tema que eu venho aqui é algumas reclamações que foram pertinentes aí de vários funcionários da prefeitura quanto à questão do horário de trabalho. Porque temos alguns funcionários, né, em vários setores, temos na limpeza urbana, temos no transporte, que é o mais pertinente. Alguns funcionários trabalham 6 horas, outros trabalham 8. Sendo que essa hora extra não é paga, né, e o salário é o mesmo. Agora, quanto a isso, é uma forma administrativa, eu acho que pode ser reavaliado aí, é uma situação mais fácil de resolver. O problema é que esses que trabalham de 7 às 16, eles não têm o almoço mais, né, que o refeitório está fechado, e além disso, não tendo os benefícios, eles trazem marmita, e a informação é que é difícil até o local para poder almoçar. Então, isso eu acho que pode ser revisto aí, né, pelo executivo, para estar avaliando essa situação, resolvendo esse problema, né? Acho que na área da saúde também temos auxiliares administrativos com essa mesma questão. Isso chega a ser incoerente, chega a ser imoral, né? Um trabalha 6 horas, o outro trabalha 8, e com o mesmo salário, o mesmo benefício aí, né? A questão das visitas das empresas, gente, é suma importância, né? Estamos aí fazendo essas visitas aí, eu participei da terceira, né? Onde eu acho, assim, principalmente essa de hoje, a gente recebeu da SAFME um gráfico mostrando que a gente tem 54,67% dos funcionários efetivos da SAFME é de Itabirito. E os terceirizados também giram em torno de 50%, né? Então, achei muito importante, fizeram um PowerPoint, uma informação bem nítida, bem clara, né? Durou aí quase 3 horas, mas eu acho que foi de suma importância. Também tivemos na Coca-Cola, onde eu até me surpreendi, que eu achei que o número seria maior, né? Por ter isso em documento e quando foi feito esses acordos aí, igual o Max fala, começou lá em 2005, quando ele era secretário de Desenvolvimento Econômico, passou-se ao senhor Geraldo Magno, uma pessoa que eu respeito muito também, eu acho que foi muito bem conduzida, né? Quando se fala em problemas e questões de justiça, eu acho que nós temos o local exato para denunciar. A gente vai lá e denuncia no Ministério Público, eu acho que isso fica a caráter da justiça, né? E então, aqui fica o meu respeito, né? Se começou em 2005 e veio essa caminhada para finalizar agora, fica o meu respeito tanto à gestão 2005-2008, quanto a 2009-2012, e quanto à gestão que é reeleita hoje, onde foi concretizado, e aquele projeto maravilhoso que a gente viu lá, em grande estrutura, que quem for fica admirado. Então, fica o meu respeito a todos os gestores, né? Independente de problemas, que eu acho que quem tem o problema lá tem que responder por ele. Se teve alguma coisa errada, eu já falei, tem que denunciar, a justiça tem que cobrar mesmo. Eu acho que tem que ser dessa forma, sim, né? Porque eu acho que muita gente perdeu noite de sono ali. Eu participei quando foi a vinda do mexicano, que eu esqueci o nome, o Max se fazia presente, o atual prefeito também se fazia presente, né? Foi no Ouro Minas. Então, na gestão Manuel da Mota, 2009-2012, ele era o prefeito. Então, com muito respeito, né, fica aqui meus parabéns de 2005 até agora, 2017, quando a gente vê aquela estrutura lá nítida e clara, né, que está lá gerando emprego. Talvez não no número que a gente esperava, né, já que temos esse documento que 80% teria que ser estabelecido. Mas vamos aguardar até chegar na sua totalidade, que a sua totalidade é de 500 empregos. Vamos torcer e vamos continuar cobrando, né? A gente vai no intuito de conhecer, mas também no intuito de cobrar, porque se explora Itabirito, né? é uma matriz econômica, então a gente tem que ter o retorno, Itaberi tem que ter esse retorno também. Então fica aqui os meus parabéns às gestões aí que conseguiram concluir esse grande projeto que foi a Coca-Cola.
Ô Ricardo, me permite uma parte rapidinho, só para falar, e é até bom trazer esse esclarecimento, que lá realmente não, a lei não prevê 80%, igual nós imaginávamos inicialmente, por isso que eu até peguei a lei. A lei de 80% era a lei Empresa Viva, que é uma lei guarda-chuva, foi feita até na nossa época como secretário, e depois ela foi atualizada para a lei Empresa Ativa. Mas ela não foi subordinada a essa lei. Então fala preferencialmente. O ideal é que colocasse um percentual, mas na gestão, na época, né, que fez o acordo, eles entenderam não colocar um percentual. A gente não vai entrar em detalhe, que depende muito da negociação no momento. Mas se é preferencialmente, a gente pode, não só no sentido de cobrar, mas de fazer a parceria, principalmente da qualificação profissional, né, que eles colocaram lá uma necessidade, né, de fazer essa parceria, até talvez envolvendo a DESIT e as instituições aí de qualificação. É só para esclarecer essa questão do 80, porque ficou aquela dúvida, mas realmente a lei foi uma lei à parte da Coca-Cola e fala só preferencialmente. Então, essa parte de 80, a gente não tem uma legalidade para cobrar, mas tem uma legalidade para cobrar a questão da preferência. Né?
Ótimo, Márcio. Bom esclarecer. E mesmo assim, por mérito, né, a gente, por ser, mesmo preferencialmente, eu acho que por mérito deveria ser os 80, seria bem bacana. Pessoal, uma outra coisa aqui, né, a questão das licenças ambientais. A gente vai nas empresas, realmente tem dificuldade, sim. Só que a gente, estando vereador, né, executando esse mandato agora, a gente estando vereador, a gente tem aquelas cobranças que vêm lá de trás, aquelas cobranças onde foi colocado na cidade as faixas das promessas das 36 empresas. Independente da questão crise econômica, isso fica nítido e claro na memória do itabiritense. Né? Por estar passando por esse momento de crise, talvez a cobrança seja maior ainda. Né? Então, eu vou fazer um requerimento aqui, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um relatório para definir que cada empresa, né, para a gente até conhecer, pelo menos eu não conheço, quais são as 36. Uma eu sei que é a Metso, as outras eu não sei. A gente pediu um relatório, em qual pé que está, em qual grau de dificuldade que está. Talvez a Casa Legislativa possa até estar colaborando aí e dando esse apoio, né, na busca dessa questão ambiental aí. Que realmente, pelas empresas que a gente vai, até a termo de expansão, a termo de tudo, tem a dificuldade sim. A gente está vendo, eu estou vendo nitidamente, estou vendo claramente. Mas, como a gente tem essa questão, eu acredito que a gente pegando esse relatório, pegando essas informações, a gente possa estar colaborando também. Né? Então, eu vou fazer esse requerimento para a gente acompanhar, inclusive para saber até o nome das empresas, que eu não sei. Uma outra coisa, pessoal, é a questão da transparência. Desculpa. Às vezes a gente solicita alguns documentos, é até para análise, para dar satisfação à comunidade. Então, às vezes a gente pede, né? Nós temos a lei orgânica aí, que reza que é 15 dias para a gente obter a resposta do executivo. E acontece, em alguns fatos, alguns documentos que solicitei, desse tempo se estender, talvez até triplicar. Então, fica aqui uma cobrança e um pedido. Né? Eu queria parabenizar aqui também os funcionários públicos. Fiquei sabendo da festa, vi as fotos lá, muito bacana, mas também não tive o prazer de ser convidado. Então, se eu tivesse sido convidado, teria ido lá com o maior prazer. Né? Tem muita gente que eu conheço, muita gente trabalhou comigo da prefeitura, e assim, seria de grande satisfação para mim. Mas, infelizmente, a gente não teve essa oportunidade, não. Né? Pessoal, um outro detalhe aqui, eu vejo a questão de críticas ativas. Né? Nós temos aí vários meios de comunicação. E temos também o jornal, vou citar aqui, é o Grito de Itaberito. Né? O Grito, ele vem aí de longa data, e num passado próximo, por eu ter trabalhado na gestão 2009, 2012. Eu acho que toda gestão tem problemas, se tem dificuldade, a gente tem dificuldade. Mas era um jornal que era assim, muito elogiado na época. E hoje, a gente vê assim, duras críticas, né? Mas não citou meu nome não, eu tô dizendo que se tivesse citado eu teria respondido também. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a questão pessoal, quando ataca, realmente tem que defender sim. Mas é um jornal de maior veiculação dentro de Itabirito, né? E muita gente respeita as informações do jornal, né? Então tem várias situações aí que a gente pega várias informações, quanto liberal também, liberal, Mundo dos Inconfidentes, Sou Notícia, Minuto Mais, eu acho que isso é de grande importância para a gente, né? A Gazeta, né, do seu Emílio aí. Então, assim, são informações que para o dia a dia, ainda mais o nosso, que é exposto, né, totalmente, a gente está exposto aí na vida pública, aí, procurando fazer o melhor possível. Eu acho que cada um procura fazer o melhor possível. Então, não estou entrando em defesa de ninguém, eu só acho que tem informações que a gente tem que respeitar. Então, eu respeito, quanto eu respeito os outros, né? Como eu saí em várias matérias do Grito, saí em várias matérias do Liberal, saí em várias matérias do Gazeta, fico grato, né, por estar aí sendo divulgado até o trabalho, nosso trabalho. Então, fica aqui o meu respeito a esses veículos de comunicação. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, vamos agora para a votação da matéria e pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira e Maximiliano Silva Baeta Forte. Os mesmos devem ser votados em bloco, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sendo aprovadas todas em blocos.
Os requerimentos, senhor presidente, dos vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Antônio de Oliveira Bosco e Geraldo Gonçalves Mendanha serem votados também, deferidos em bloco.
Os requerimentos são todos deferidos.
Para os projetos de lei. Projeto de lei número 21/2017, dispõe sobre diretrizes para a instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos da outras providências, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Em primeira discussão e primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei 21/2017 está em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheira vereadora Rose.
Projeto de lei número 22/2017 autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão, senhor presidente.
Projeto 22/2017, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação. Projeto 22/2017.
Projeto de lei número 23/2017, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto 23/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheira vereadora Rose.
Projeto de lei número 25/2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária do Executivo de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º e do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo. Isso aí vai os pareceres, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem aqui, o projeto 23 já foi votado?
Acho que já mudou aí, Geraldo.
Vista, vereadora Rosa.
A Rosa pediu vista. 23, a Rosa pediu vista no 23. E o 22 já foi votado. Então foi aprovada.
O 22 foi aprovado.
Foi. O 23 a Rosa pediu vista.
Tá. Só para confirmar. Muito obrigado.
Então, agora no 25, as comissões de legislação e justiça, que são assinadas pelo Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga, encaminhá-lo para a votação em plenário. Então, senhor presidente, primeiramente, votação dos pareceres.
Vamos votar os pareceres do projeto de lei 25/2017. Está em discussão. Está em votação os pareceres. Sem objeção, aprovados os pareceres das comissões.
Agora, a votação da matéria, senhor presidente. Em primeira discussão e votação.
Vamos agora para a votação e discussão do projeto 25/2017 da autoria do Executivo. Em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço o vice, presidente.
Vice, conselheiro vereador Léo.
Projeto de lei número 26/2017, institucional por função, destinada aos servidores municipais em razão da nomeação como membros de comissão, seleção e comissão de monitoramento, de avaliação, de que se trata a lei número 13/019/2014 e da outras providências de autoria do Executivo. Esse também nós temos que votar os pareceres. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, que é composta por Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga, encaminhar para a votação em plenário. E a Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhado para a votação em plenário, composto por Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. Primeiro, ser votado os pareceres.
Vamos agora para a votação dos pareceres das comissões. Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora a matéria.
Vamos agora para a discussão e votação do projeto 26/2016 de autoria do Executivo em primeira discussão. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vice, conselheiro vereador Léo.
Senhor presidente, o projeto de lei número 27/2017 vai ficar sobre a mesa de autoria do Executivo. Projeto de lei número 28/2017. O jurídico pediu que me retirasse aqui.
Terminou a votação plenária.
Ah, tá. Então vamos votar os pareceres.
A comissão então encaminhou, hein?
Então beleza.
Tá.
Então vamos estar colocando os pareceres.
Então, peça vista e apresenta, né?
Tudo
porque
bem.
Foi os pareceres e encaminhou a votação plenária.
Então vamos lá, então, para a votação dos pareceres do projeto de lei número 27/2017.
Geraldo, só uma dúvida aqui, no regimental a dúvida, tá? Questão de ordem aqui. Na discussão que ficou feita na comissão, nós colocamos para votação em plenário. A Mariane esteve aqui e falou que vai fazer uma alteração, mandar uma mensagem de alteração aditiva para fazer uma alteração no projeto. Então, no entendimento nosso, ele ia ficar sobre a mesa. A gente pode fazer a votação do parecer esse mesmo?
Mesmo, porque quem pode mandar mensagem é só o executivo, é só o prefeito, nós não temos a posição oficial dele.
Né? Então, mas a gente vota o parecer indiferente disso?
Indiferente. Tá. Mas é o que eu entendo aqui, se Vossa Excelência tiver.
Então, vamos votar os pareceres do projeto de lei 27/2017, que a Comissão de Legislação e Justiça encaminhá-lo para a votação em plenário. É composta pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. E a Comissão de Serviços Públicos Municipais encaminhá-lo para a votação em plenário, que composta por Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga.
Vamos agora para a discussão e votação dos pareceres. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres do projeto 26/2017.
Agora a votação do projeto, senhor presidente.
27.
Então o projeto fica sobre a mesa. Eu acho que aí deveria até ser colocado em votação, senhor presidente, isso é pedido de vista.
É porque houve um entendimento aqui na reunião de comissões, só que tem que não foi formalizado. é referente ao artigo...
Mas tudo bem, Max, é como o próprio Arnaldo disse, faz todo sentido. Se a comissão colocou para encaminhá-lo para votação em plenário, a gente votou os pareceres. Se os pareceres foram aprovados, que deve ser encaminhado para votação em plenário, então nós temos que, né, foi aprovado, então temos que colocar o projeto e que peça vista.
Sim, regimentalmente está correto. Estou falando que foi, houve na comissão, mas não foi formalizado. Né?
Então vamos para a discussão e votação do projeto 27/2016.
Pela ordem, uma vez que aconteceu isso, então se faz um requerimento pedindo que ele fique sobre a mesa, Arnaldo, isso aí é até questão de entendimento, a gente fazer um requerimento, porque nós ouvimos isso aqui do próprio procurador do município, né, que ela ia fazer essas alterações. Então, se a gente faz um requerimento pedindo para parar o projeto até que volte, como que fica?
Olha, eu quero reportar aqui a minha ignorância, pedir desculpa do meu entendimento. Na verdade é o seguinte, está se vendo claramente que a intenção é tão somente parar. Então que peça vista, porque acabamos de aprovar encaminhamento plenário. Mas o que a presidência tomar a decisão ali, eu apoio, tranquilo.
É, a retirada no terceiro, no número 3, no parágrafo terceiro, não sei, no parágrafo terceiro, no ponto no terceiro, aí da questão do expressamente. O que eu entendo, Rocha, que é como for seguir o regimento, não foi formalizado. Então, o caminho é colocar em votação e vai partir para o
pedido. É, vamos colocar em votação
e aí, provavelmente, ela vai fazer a mudança, né? O que fica a dúvida é se mesmo já tramitando, se ela pode fazer a mudança. Pode, né? Provavelmente pode, né? Na primeira pode. Então vai ser o caminho. É, poder, aí depende do entendimento, mas formalizado não teve ainda, porque não teve tempo hábil, né, de formalizar. Foi de uma maneira informal na comissão, não chegou a formalizar. E regimentalmente tem que dar prosseguimento.
Não, a comissão ela foi clara. A comissão colocou em caminhada a votação em plenário. Não foi formalmente o pedido para ficar sobre a mesa.
Não foi formalizado em plenário. Foi após a conversa, não chegou formalizado.
Foi depois da reunião de comissão que ela falou que ia fazer depois esse pedido.
Então regimentalmente...
Vamos agora para a discussão e votação do projeto 27/2017 de autoria executiva. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Vice-conselheiro vereador Léo.
Agora vamos para o projeto de lei... número 28/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de pagamentos de tarifas de serviços de transporte coletivo intramunicipal aos trabalhadores desempregados que estiver sobre a assistência do benefício do seguro-desemprego e da outras providências de autoria do vereador René Américo da Silva.
Vamos agora para discutir.
Não, só um minutinho, senhor presidente, para votar os pareceres. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-lo para a votação em plenário, composta por Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. E as comissões de serviços públicos municipais, encaminhá-lo para a votação em plenário, de autoria composta por Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga, senhor presidente. Então, primeiro, o voto dos pareceres.
Então, vamos agora votar os pareceres do projeto 28/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a votação do projeto 28/2017, de autoria do René Américo da Silva. Está em primeira discussão.
Presidente, só justificando para o autor do projeto, Vossa Excelência, René, eu questionei aquele dia sobre algumas coisas que, né, que não estavam regular no projeto, talvez alguns erros de português, faltou uma letra que mudou um pouco do teor do projeto. Assim. Eu não tive acesso, não sei se foi corrigido ou se não foi, então só justificar que eu vou pedir vista por esse motivo.
Foi um erro de português, que foi um S, né? Mas já foi corrigido já. Okay. Até mesmo a pedido do senhor que veio me dar o toque, muito obrigado.
Eu não tive acesso ao projeto, eu vou pedir vista hoje só para me consolidada essa alteração.
Vice-conselheiro vereador Léo.
Obrigado.
Vamos agora para o projeto de lei número 29/2017, denomina Rua Eugênio Rodrigues do Carmo, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão e os pareceres a serem votados. A Comissão de Legislação e Justiça encaminhá-lo para a votação em plenário. Vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos, Denilson Francisco Braga. E as comissões de serviços públicos municipais encaminhá-lo para a votação em plenário, composto por Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. Primeiro os pareceres, senhor presidente.
Vamos agora para a votação dos pareceres do projeto 29/2017, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a discussão e votação do projeto 29/2017, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada. Em primeira discussão e votação.
Agora vamos para o projeto de lei número 30/2017, denomina Rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhar para votação em plenário, e as comissões de serviços públicos municipais, encaminhar para votação em plenário, senhor presidente.
Está em discussão os pareceres das comissões do projeto 30/2017, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres. Vamos agora para a votação da matéria do projeto 30/2017, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada. Em primeira discussão e votação, projeto 30/2017.
Agora, senhor presidente, projeto de lei número 07/2017, parecer da comissão de redação final, examinando o projeto de lei número 07/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, verificando que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob desta forma, seja sancionado. Projeto, essa comissão de redação final é composta pelos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques. Então, a votação do projeto de redação final.
Está em discussão e votação em redação final projeto 7/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em redação final, projeto 7/2017.
Senhor presidente, projeto de lei número 08/2017, redação de projeto de redação final, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Examinando o projeto de lei número 08/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer de que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja sancionado. O projeto de lei, a comissão, Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Vamos à discussão e votação do projeto 8/2017, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada em redação final, projeto 8/2017.
Projeto de lei 09/2017. Está em redação final também. Agora é o 09. Não, o 08 já foi agora, gente. 08 já foi. O 08 já foi votado. 09. Projeto de lei 015/2017, comissão de redação. Examinando o projeto de lei 015/2017, de autoria de vários vereadores, verificamos que foi aprovado em discussão regimental sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto para que, sob desta forma, seja sancionado. Redação e o projeto a comissão Geraldo Gonçalves Mendanha, vereador Edson Gonçalves Júnior e Leandro Silva Marques.
Vamos agora para a votação, redação final do projeto 15/2017, da autoria do vereador Marcos Emiliano. Está em discussão. Está em votação. Sendo votação aprovada em redação final ao projeto 15/2017.
Projeto de lei 24/2017, parecer da comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 24/2017, de autoria do chefe do executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob esta forma, seja sancionado. Comissão composta por Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Leandro Silva Marques.
Projeto 24/2017, de autoria do executivo, em redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção aprovada, em redação final, projeto 24/2017.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa matéria, eu gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, público presente, assessores, funcionários. Boa noite, fiquem todos com Deus.